recebeu, eu ia pedir para colocar o nome e o e-mail nessa folha, porque nem todos os e-mails das fichas de inscrição estavam legíveis e nem todas as pessoas fizeram a pedido de inscrição. Então, quem não recebeu, por nome e e-mail, ou quem não está inscrito, também tem sua conta. De toda forma, quem sabe que tem o nome aqui, essa é a ficha de presença para. Existe um certificado no final do curso, eu sabia, mas muito bacana aqui. E aí vocês precisam assinar a lista de presença para o dia de hoje. Então eu também vou passar junto. Se você não tem o nome na lista de presença, você coloca o nome na outra. Eu ia mostrar aqui no site do Centro Cultural onde fica o link, sessoescentrocultural.com.br, né? Cursos e oficinas, tem aqui o link para a página do curso. Na verdade, está ligando para o link do Lab Escola aí em cima, que é, digamos, o grupo informal que está organizando essa oficina e algumas outras. Aí o curso é esse aqui, o Futuro da Informação, né? E aí, clicando aqui, vocês vão dar na página do curso por si. E vocês vão ver que eu tenho colocado alguns avisos referentes ao curso, mas para manter todo mundo informado. Eu espero uma vez por semana também mandar um e-mail apontando para vocês darem uma olhada aqui. A aula da semana passada, eu falei que ia ser gravada, acabei de receber o CD, então amanhã deve estar o áudio da aula, se vocês quiserem mostrar ou apresentar para alguém. E a aula, como eu estava falando, a aula da semana passada foi sobre apresentação do que se qual era a proposta do curso, quais eram os temas que a gente vai abordar, né? Todos esses exemplos de produção colaborativa de conhecimento e de outras coisas, como cultura, software. E falamos bastante, o que deu no final uma discussão, alguma discussão foi só quando a gente falou sobre o que, como funciona e como está organizada a internet, né? Quais são os grupos que têm interesses em jogo e como ela é estruturalmente organizada. Bom, são 7:30. Acho que ainda está. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário sobre a aula passada, alguma coisa que ficou menos esclarecida das discussões que teve, senão a gente pode começar a falar do tema de hoje. E aí na próxima aula. Esperamos que já haja um entendimento técnico para que as coisas possam começar às 7 horas, para ter uma discussão mais sobre a aula anterior. Tudo bem? Legal. Então, aqui tem o nome de vocês. Se seu nome está lá, só assina o seu nome. E se você não recebeu um e-mail, coloca o seu e-mail na outra. Se o seu nome não está na que tem o nome das pessoas, coloca o seu nome e-mail na outra para poder entrar, se inscrever, estar inscrito no curso. Para poder mandar os e-mails. Bom, essa foi a aula passada. Só para fazer uma coisa rápida. Falando dos vários exemplos, né? Quem aqui chegou a ver os textos? Não, quem chegou a ler o texto da aula de hoje? Opa! Bom, quem chegou a ver o texto da aula passada, ou pelo menos reconhecer que ele existia? Legal. Então, esses textos são um trabalho em progresso junto com esse curso para produzir um material que não existe hoje em dia em português sobre esses temas. E o que existe, mas existe de uma forma mais escassa ou desorganizada, né? Não existe uma coisa que junte todos esses assuntos. Que, bom, pelo menos na proposta desse desse curso são assuntos que existem, que tem uma série de coisas em comum que vale a pena observar, né? Então, na primeira aula a gente falou sobre a Wikipédia, software livre, depois sobre as questões de cultura, né, cultura livre, Creative Commons, movimentos de arte colaborativo e outras coisas assim. Falamos sobre livros didáticos, sobre a questão de acesso à educação, materiais educacionais. E falamos das transformações que isso acarreta, quer dizer, essa infraestrutura de produção colaborativa, através do compartilhamento de conhecimento, de informação, tem na política e em outras atividades mais, não necessariamente que tem como notícias e outras formas de diálogo na sociedade. Falamos do que é a internet, e acho que foi onde teve uma discussão interessante, né? As camadas, quer dizer, uma divisão abstrata do que seria, não é as coisas são rigidamente nessas camadas. Você pode, para pensar sobre a internet, você pode dividir ela em camadas físicas, lógica, simbólica, que seriam o que as pessoas chamam de conteúdos, né? E humana, que são as pessoas interagindo. Física seria a estrutura computacional, lógica seria o software que é executado nesse futuro. E aí quem detém o poder, que acho que talvez a parte vale a pena quem não veio na última aula dar uma olhada, é que assim, fala um pouco sobre quais são os princípios que mantêm a internet funcionando como a gente conhece ela hoje e como eles são disputados aí, né, nessa questão de governança da internet. Bom, que é uma governança que se estabeleceu historicamente de uma maneira curiosa, porque a internet surgiu num meio muito especializado e foi sendo constituída pelo consenso, o funcionamento dela, até quando ela tomou uma proporção que uma série de atores, como governos, empresas, perceberam que precisavam participar dessa governança. E aí, essa estrutura de consenso e bastante técnica, aos poucos está se abrindo, mas de uma maneira bastante diferente, sem nenhum governo central, sem nenhuma... ainda que existam agora alguns órgãos centrais, como o órgão que define os nomes e domínios, tipo, por que que wikiversity.org aponta para esse computador? Porque existe uma instituição, que é o ICANN, International Consórcio Internacional para Nomes e Números Assinalados, que determina que esse nome, wikiversity.org, vai exatamente para um determinado computador que está lá registrado com eles. Mas fora a existência, mas mesmo essas entidades centralizadoras que foram criadas, elas têm a participação de vários membros, desde governos, empresas e sociedade civil organizada, dentro da sua constituição. Então, é uma governança que surgiu de uma maneira bastante diferente nesse mundo. Bom, e aí hoje a ideia é apresentar esses exemplos, né? E hoje a gente vem do exemplo da Wikipédia. Originalmente ia ser sobre Wikipédia e software livre. Eu, à medida que fui escrevendo o texto, percebi que não ia ter a menor condição de falar das duas coisas numa só aula. Para quem chegou agora, tem uma lista passando. Se o seu nome está na lista, assina. E aí tem uma outra lista passando. Se o seu nome não estava na lista que tem nomes, assina e põe seu e-mail. Se você não recebeu um e-mail meu ontem, coloca o seu e-mail também, porque alguns e-mails nas fichas de inscrições estavam ilegíveis. É isso aí. Bom, acho que a primeira coisa para apresentar antes um pouco é... O texto ele não vai muito sobre a história da Wikipédia. Eu acho que daria para... Se fosse falar da história da Wikipédia, a gente passaria uma aula só falando disso. Então, eu resolvi focar um pouco, supor... Ok, todo mundo tem alguma noção do que é a Wikipédia, todo mundo já leu algum artigo na Wikipédia, já viu a página da Wikipédia. Eventualmente, uma outra pessoa já editou alguma coisa ou conhece alguém que editou. Então, apesar a história é relevante, em algum momento ela vai entrar, mas eu achei mais interessante focar no que ela é e como ela foi construída e quais são os fatores que permitiram ela obter a escada que ela teve, de um ponto de vista um pouco mais abstrato. Assim, a história da Wikipédia vocês podem ler no próprio artigo da Wikipédia sobre a Wikipédia. Então, esse já tem em português e já está mais ou menos resolvido. Bom, aqui por acaso eu estou cadastrado, né? Então aparecem todas essas coisas aqui em cima. Antes eu queria já aproveitar aqui, para quem recebeu o e-mail, quem está participando do curso e quiser participar também mexendo na Wikiversidade, comentando as aulas, como eu falei, textos são textos que estão sendo escritos agora, e a partir de várias outras coisas que já estão escritas, mas infelizmente moram em inglês, né? E aí eu convidando o pessoal a comentar nos textos, a dizer o que acha. Toda página tem uma página de discussão, né? E existe essa página de participantes. Algumas pessoas até realmente, já, eu mudei ontem, algumas pessoas até já tiveram tempo de se cadastrar e colocar o nome delas. E é um espaço que a gente pode usar para se comunicar e trocar ideias sobre o curso. Cada aula... cada aula, aqui no caso a aula sobre a Wikipédia, tem uma página de discussão associada, então se você estiver aqui na página, você está aqui em discussão. Ainda não tem nenhuma discussão, então ele vai abrir uma página em branco para você editar. E aí vocês podem colocar qualquer sessão, qualquer coisa que vocês tiverem um comentário a respeito, vocês podem escrever à vontade aqui. Não se preocupem com a formatação, porque uma das vantagens da Wiki é que a primeira pessoa mais experiente que olha e vê uma formatação errada vai lá e corrige. Então, se vocês não conseguiu colocar um link ou alguma coisa, aos poucos você vai colocando, mesmo que fique um texto bagunçado, alguém, cedo ou tarde, vai chegar lá e boom, organiza aqui. Aos poucos você vai aprendendo a organizar. Então, bastaria escrever aqui. Aí você vem aqui gravar a página. Já vai começar uma parte de discussão aí com esse comentário. Então a ideia dessa página, a ideia dessa página de participantes era abrir um espaço para convidar o pessoal a começar a mexer aqui na universidade e participar do curso, o que não ficou claro no texto, o que pode ser melhorado, o que não deu tempo de discutir na aula. Né? Bom. Bom, antes de mais nada, na própria Wikipédia, se você vai até o final, você vai ver vários projetos aqui, chamados Projetos Irmãos. Né? Esses projetos são todos projetos que são mantidos por uma fundação. Essa fundação chama-se Fundação Wikimedia. E ela é parte muito importante de como a Wikipédia funciona hoje. A Wikipédia não é mantida... Alguém tem que pagar pela banda, alguém tem que pagar pelos servidores, alguém tem que pagar pelas pessoas que administram o sistema. E que isso envolve uma responsabilidade direta, né? A pessoa que vai ter o acesso de apagar tudo ou de transferir tudo para fazer uma cópia e manter um banco de dados seguro disso. E essa fundação, ela é muito característica na maneira como ela é organizada. Então, acho que só para nivelar assim, todo mundo entende que a Wikipédia é produzida por voluntários que se organizam autonomamente para vir aí, mexer, abrir o que quiserem, editarem o que quiserem. Ninguém tinha uma ideia diferente de como talvez funcionasse. Então, essa fundação, ela tem uma estrutura, porque ela tem que ter um CNPJ, quer dizer, o equivalente americano, né? Mas as pessoas que têm poder nessa estrutura são todas eleitas pela comunidade de pessoas que colocaram, que contribuíram e escrevem a Wikipédia. Então, são as centenas de milhares de pessoas aí que vão lá. No caso, que chegam a efetivamente votar, são algumas dezenas de milhares que vão lá e dão o trabalho de votar nesses membros do board da fundação. E todas as ações da fundação são bastante transparentes. Das fundações que eu tenho contato, é uma das mais transparentes que tem. Eles mesmos se organizam numa wiki. Então, a organização da fundação, se você clicar aqui, Wikimedia, é a própria fundação. E ela tem uma página, da mesma maneira que existe a Wikiversidade e a Wikipédia, existe a Wiki da Fundação Wikimedia. A diferença é que a Wiki da Fundação Wikimedia só pode ser editada pelos funcionários e pela mesa da diretora da Fundação. Só que ela é mais ou menos produzida da mesma maneira que uma Wiki por essas pessoas. Então, como ela tem associada a uma coisa oficial, legal, ela inclusive poderia ser responsabilizada por informações e essas coisas, então é meio que, nesse sentido, é fechada. Mas ela é aberta por uma outra wiki chamada o MetaWiki. Então tem todos aqueles projetos, existe um meta-projeto, que é onde todas as pessoas da comunidade de todos os projetos podem discutir a fundação, discutir como os projetos se organizam entre si, e essa discussão toda acontece da mesma maneira que as de descrever como a Wikipédia funciona, obviamente você vai e tentar abstrair isso para tornar algo que você possa comparar com outras iniciativas, você vai levar a coisa para um nível um pouco idealizado. Então, obviamente, o que se discute, esse modelo de descrição que eu vou tentar propor para vocês aqui, pode contrastar um bocado com a experiência de pessoas ao tentar colaborar com o projeto. Isso está contemplado, quer dizer, existe uma série de ruídos, existe às vezes projetos, como são vários projetos, vocês vão ver que nenhum deles é... Quer dizer, eles tecnicamente são iguais, todos eles são wikis, mas cada um deles se organiza de maneira muito diferente no ponto de vista da comunidade, às vezes as comunidades são mais abertas, menos abertas, mais burocráticas, menos burocráticas. Abertas no sentido que, acho que vai ficar um pouco claro daqui a pouco. Antes de mais nada, havia algumas leituras recomendadas dentro do próprio texto. A primeira é entender que são os cinco pilares, que é algo que existe desde o começo da Wikipédia. E são as... Bom, são os principais... Isso é outra coisa que pede. Os fatos concretos de organização da comunidade são públicos e bem claros já dentro da própria comunidade. Por que que funciona? Existe uma noção muito clara de por que funciona. Esses cinco pilares são uma verbalização dessa noção, né? Então, isso é uma coisa que torna bacana estudar a Wikipédia, porque ela se organizou em torno de coisas que elas têm claramente, princípios que elas têm muito claros. E é um exemplo muito simples, porque, como eu falei, existe uma fundação que se mantém através apenas de doações. Então, não existe nenhuma interação direta ou dependência direta de nenhuma força de mercado ou de nenhuma outra. Todas as pessoas contribuem no seu tempo livre ou como parte de outras tarefas que eles realizam. Então, não existe uma dependência da Wikipédia em nenhum ator externo muito forte ou autor externo que tem interesse de centralizar ou controlar. Então, nesse aspecto, a Wikipédia, dentro desses processos colaborativos, ela é especial como um exemplo. Por isso que é o primeiro exemplo do curso, porque ela permite ter uma clareza melhor do que pode estar acontecendo, de como esses processos podem se regular. A primeira é, a declaração de que a Wikipédia é uma enciclopédia, quer dizer, não é outra coisa que não é uma enciclopédia. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma coisa bem específica. A gente tem uma sessão no texto só sobre isso, que é o que esse fato da Wikipédia ser uma enciclopédia ajuda muito na questão da produção colaborativa. Se fosse uma outra coisa, poderia não ser tão fácil. Wikipédia rege-se pela imparcialidade. Então, isso também está relacionado em como você vai construir uma enciclopédia. Por exemplo, aqui no texto dessa aula, eu não tenho que ser imparcial. Eu estou escrevendo uma aula. Isso já é uma primeira diferença entre a Wikipédia e a Wikiversidade, por exemplo, onde eu estou escrevendo essa aula. Estou escrevendo uma aula, não tem que ter a mesma noção de imparcialidade que a Wikipédia tem. Vou escrever uma aula sobre um assunto, ela vai ser eu posso preferir alguns pontos de vista a outros pontos de vista, coisa que não é permitida dentro da Wikipédia. Qualquer pessoa pode entrar na página e colocar um que eles chamam de predefinição, que é um sinal dentro do texto da página, dizendo essa que representa aquele quadradinho. Você põe esse sinal e aí quando você salva a página passa a aparecer aquele quadrado. Então, justamente, isso é um fato importante que eu não chegar em breve, mas já que eu falei da fundação, eu devia ter falado isso. A fundação não interfere em nenhum aspecto dos projetos. Ela mantém a infraestrutura tecnológica dos projetos. E os membros da fundação, eventualmente, são pessoas que contribuíam muito nos projetos e foram eleitos membros por se destacarem dentro da comunidade, mas a fundação não tem nenhuma autoridade sobre os projetos, exceto exatamente essa questão, por exemplo, dos cinco pilares. Então, isso aqui é a definição do que é a Wikipédia. Para que a fundação está mantendo esse site no ar? Porque, há muito tempo atrás, algumas pessoas se reuniram e chegaram ao consenso de que esses eram as bases. Então, se você for mudar isso, aí vai envolver a fundação, na verdade, porque vai ter que envolver toda a comunidade. Ao envolver toda a comunidade, a fundação simplesmente faz parte dela nesse diálogo. Todos os projetos que se chamam Wikipédia, as Wikipédias nas várias línguas, compartilham esses cinco pilares. Tem um monte de regra que é específica de uma língua ou outra. Mas isso aqui é o que é comum, que pode ser exigido em qualquer língua, em qualquer espaço que dentro das Wikipédias. Né? Então, no caso daquelas caixinhas, aquelas caixinhas e como que o texto delas, que tipos de caixinhas, em que situações elas são aplicáveis, isso tudo é decidido pela comunidade. Então, e quando eu falo comunidade, são as pessoas que vão lá e editam. Eu vou falar depois sobre a hierarquia que existe dentro dessa comunidade. Existem os administradores, os burocratas, mas essa hierarquia que existe dentro, como depois eu vou explicar, ela é uma hierarquia executora. Ela não existe eles não têm a possibilidade de dizer o que é a lei ou como a regra deve funcionar. Eles só têm a permissão para executar a regra quando a aplicação dela é clara. E quando existe uma dúvida, eles têm que consultar, fazer uma consulta para decidir se a aplicação da regra cabe ou não cabe daquele jeito. Então, ela é revisada pelas pessoas que eventualmente calarem de abrir o mesmo artigo e acharem aquilo certo ou errado, enfim, a pessoa que vai ler é a pessoa que revisa. Agora, existe uma certa variedade de voluntários envolvidos que fazem diversas tarefas diferentes. Existem pessoas que se divertem passando a noite vendo se as contribuições da Wikipédia estão com alguma besteira. Então, a gente vai ver, esse é um dos fatos muito importantes de como funciona. Se tiver alguma besteira, essas pessoas eventualmente vão lá e corrigem melhor a capacidade delas, mas é uma coisa puramente voluntária. Então, isso já é quase que a abertura da próxima aula, que é software livre. Né? Um dos principais contribuidores de software livre, ele falava que se pessoas suficientes estiverem olhando, né, se tiverem olhos suficientes, todos os defeitos, todas as imperfeições vão ser corrigidas. Se todas as pessoas puderem olhar e puderem transformar aquilo, eventualmente o que tiver de imperfeição naquilo vai ser depurado, né, corrigido. É um pouco essa filosofia que acontece na Wikipédia. É claro que a coisa não é tão simples como você põe um monte de gente olhando para uma coisa, existe toda uma estrutura que é o tema da aula de hoje. Então, a imparcialidade é outra questão importante para a Wikipédia, está muito ligada ao ela ser uma enciclopédia também. E é uma enciclopédia de conteúdo livre. Eu não sei, na aula passada a gente falou da camada física, lógica, que seria o software, simbólica, que seria os conteúdos, e humana. Né? A camada física seria a fundação. A fundação representa a camada física. É onde vem o dinheiro, onde vem o material para permitir isso existir concretamente. Né? A camada lógica é o software wiki, que a gente vai discutir os detalhes todos do software wiki depois. A camada simbólica, qual é a ação da Wikipédia na camada simbólica? É o fato dela ser uma enciclopédia de conteúdo livre. Ou seja, que ela pode ser compartilhada e transposta e modificada à vontade. Quer dizer, ela contorna o mecanismo do direito autoral através de uma licença que chama licença Creative Commons, atribuição, compartilhamento pela mesma licença. Existem várias licenças Creative Commons, nem todas fazem isso que a Wikipédia faz. Essa específica, ela permite a reutilização de todo o material da Wikipédia em qualquer situação, inclusive na própria enciclopédia. Porque se não existisse isso, e eu vou lá e contribuo um material na Wikipédia, o que garante que alguém pode ir lá e construir modificar o meu material? Você não poderia. A princípio, se eu escrever aqui nessa parede um poema, você não pode vir apagar o meu poema e escrever outra coisa se essa parede for minha, porque eu teria o direito autoral sobre o que estava ali. Você não poderia criar uma obra derivada daquilo. E o direito autoral é estrito nesse sentido, é tão estrito quanto isso. Você não permitiria nem isso. Então, é super importante, quer dizer, a base na camada simbólica da Wikipédia, a base dela é que ela joga para o lado, quer dizer, ela afasta essa noção de que conhecimento pode ser propriedade de alguém. Alguém tinha uma pergunta? Você? Ah, então, Creative Commons, mais sobre esse detalhe, a gente vai falar na aula sobre cultura livre. Porque hoje, se fosse falar disso, ia tomar todo o tempo para falar sobre a Wikipédia. Tá, posso falar. A última parte da aula é sobre os projetos em geral. sobre todos os projetos. Aí eu acho que eu posso falar um pouco. Legal.
Testa o microfone.
É, mas aqui, senão, é que
se alguém inserir um conteúdo a partir de uma revista ou um jornal, como contribuição, um artigo previamente colocado na Wikipédia. A fonte, ele tem que acreditar a fonte e esse artigo é passível de edição ou omissão de alguns trechos?
Então, se você citar um artigo de outra fonte, você pode citar no sentido de que a lei permite você citar trechos bem curtos, assim, ou que tenha um motivo muito claro para você citar como crítica. Como aí entra dentro da sua liberdade de expressão e de crítica, você pode pegar um trecho. Agora, você não pode escrever, mas você tem que citar exatamente de onde veio, qual foi o trecho exato que você está citando e desenvolver por que você está citando aquele trecho. Né? O texto da enciclopédia em si não pode conter conteúdos que vêm de fontes que não estejam com uma licença compatível. Então, eu não posso pegar um texto de um livro, texto que eu li, que, puta, está muito bem explicada tal coisa, eu não posso copiar e colar na Wikipédia. Tem que escrever com as minhas próprias palavras, porque senão é violação de direito autoral. Não precisa ser nenhuma interpretação. Pode ser a mesma, pode ser simplesmente uma transformação do... seria a sua interpretação. Mas, assim, seria o equivalente ao que a gente chama de interpretação. Assim, você teria que escrever com as suas palavras o que ele está dizendo. Bom, a Wikipédia possui normas de conduta, quer dizer, existe uma maneira correta de você se comportar lá dentro, não é a casa da mãe Joana, como a gente chama, né? E existe uma estrutura para garantir que essas normas de conduta são seguidas, que as pessoas não são violentas, que as pessoas não abusam umas das outras. Essa estrutura é, novamente, é aberta para cada comunidade decidir como vai funcionar, desde que não desrespeite esses princípios. E, por último, a Wikipédia não possui regras fixas. Então, é basicamente essa ideia de que cada língua, cada comunidade tem a liberdade total para, através da sua discussão interna, definir quais vão ser as regras do projeto, como vai aparecer a caixinha que diz se um artigo é assim ou assado, como se deleta um artigo, o que é um artigo, até mesmo o que é um artigo enciclopédico, está dentro do que essa comunidade de projeto pode definir. Quer dizer, é claro que tem que ser, é dentro do bom senso, né? Cada grupo vai ter que se entender entre si também, porque existe essa wiki de colaboração entre os grupos, mas cada comunidade é livre para decidir. Então, fora esses pilares, qualquer coisa vale, de certa forma. Oi. Isso é bem complicado. Tem um problema, tem uma questão com a Wikipédia chinesa, por exemplo, que eu nem sei se eu sei todos os detalhes. Toma, você tem uma ideia melhor do que acontece com a Wikipédia chinesa?
Tem uma questão que é relacionada ao acesso à Wikipédia, depois à construção. A construção da Wikipédia em mandarim, não sei nem se é o termo certo e tal, ela é feita por voluntários e muitos deles fora da China. Porque as pessoas na China não necessariamente têm acesso à Wikipédia para editá-la. Então, a construção da Wikipédia em chinês é feita, mas é feita possivelmente por muita gente fora, alguém burlando a restrição na China. O acesso, ele pode ter o acesso a uma grande parte dos artigos, mas a China, ela bloqueia todos os sites que tenham algumas palavras-chave. Foge o controle da Wikipédia. Poderia, sim, tem toda uma discussão, se eu não me engano, na Fundação Wikimedia, de como promover o diálogo ou mesmo bloquear uma série de relações e tal com a China para que as pessoas sintam a necessidade da Wikipédia em chinês ou reforce a necessidade de construção pela China. Mas é nesse sentido. Então, eles podem bloquear o acesso. Na China, algumas palavras-chave você não vai ver site nenhum. Não a Wikipédia, não no Google, não em lugar nenhum e tal.
Não, era meio isso que eu sabia mesmo. Quer dizer, que tem pessoas editando a Wikipédia em chinês no mundo inteiro, então a China não tem controle sobre o conteúdo que está ali, mas eles têm controle sobre o que os chineses podem ou não ver. Então existe esse problema todo aí da Wikipédia em chinês. Cuba? Olha, deve ser semelhante, porque assim, a Wikipédia, de novo, a Wikipédia é organizada, isso é outro fato interessante, a Wikipédia é organizada por língua. Então, cada língua, então os brasileiros, os portugueses, angolanos e timor-lestenses, todos constroem a mesma enciclopédia. Né? E em Cuba seria a Wikipédia espanhol. A questão é se eles têm acesso de lá dentro ou não. Eu não sei, nem se eles têm acesso à internet, né? Não sei nem como... seria um tema interessante para aprofundar. O que eu ouço é...
governos locais poderiam ficar monitorando IPs locais também. Essa é uma possibilidade, mas não sei como funciona.
As contribuições, por exemplo, em português, são traduzidas para as outras wikis ou não?
É assim, cada comunidade em uma língua diferente tem autonomia completa com relação às outras. Vou dizer o que acontece na prática. A Wikipédia inglesa está à frente de todas as outras, porque muito mais gente fala inglês, inclusive, como segunda língua. E, inclusive, a Wikipédia inglesa tem contribuição de muita gente que nem tem como uso principal diário a língua inglesa. Então, muitos brasileiros preferem contribuir na Wikipédia em inglês. Até porque, sei lá, o cara acha que, sei lá, vou escrever sobre o Brasil na Wikipédia em inglês, o mundo inteiro vai saber sobre o Brasil. Então, é uma motivação que alguém pode ter para contribuir na Wikipédia em inglês. Na Wikipédia em português, muitos artigos que o pessoal vai fazer, eles percebem que já existem em várias outras línguas. E aí, dependendo da pessoa falar aquelas outras línguas ou não, ela pega e copia conteúdo, como todas as Wikipédias estão sob a mesma licença de conteúdo. Então, muitos artigos da Wikipédia em português são cópias, traduções de artigos de Wikipédia em inglês, em francês, em alemão, principalmente em inglês, né? Porque o maior volume de pessoas com segunda língua é em inglês mesmo. Então, existe muita troca entre as Wikipédias. Assim, quando alguém está construindo um artigo, olha das outras línguas, se a pessoa fala outra, e vê o que tem de interessante. Em geral, nessa troca, a inglesa tem mais um papel de fonte do que de destino, porque ela está adiantada em vários aspectos e muita gente fala inglês para trazer informação dela. Né? Mas voltando, então, aqui. Então, os pilares, os cinco pilares, né, são aquela definição, mais ou menos, e a questão de que o que está escrito na própria enciclopédia, logo na entrada, é a enciclopédia livre que todos podem editar, né? Quer dizer, aí ele diz três coisas importantes sobre a Wikipédia nessa frase. Primeiro que é uma enciclopédia, que vocês vão ver que é algo muito importante para a produção colaborativa, para ela funcionar. Quer dizer, não é qualquer coisa, ela é uma enciclopédia e tem uma série de características do fato de ela ser uma enciclopédia que são importantes. Ela é livre, ou seja, o conteúdo dela pode ser recombinado à vontade, preservada a mesma liberdade, né, no caso. E que todos podem editar, ou seja, ela é extremamente participativa, todas as pessoas podem, anonimamente, até se preferirem, transformar esse conteúdo. Né? Então, acompanhando o modelo de camadas da internet, essa noção de tentar dividir as coisas didaticamente, talvez, mas até conceitualmente elas trabalham, é importante pela noção de que essas camadas têm que funcionar um pouco independentes, que cada camada representa dentro da Wikipédia. Então, como eu falei, a camada física é a fundação e os servidores e a conexão com a internet. Isso seria a camada física da Wikipédia. A camada lógica é o software wiki. A camada simbólica são as licenças. É a licença Creative Commons Attribution Share Alike, que é atribuição com compartilhamento pela licença. E a camada humana são as regras e as políticas todas que as comunidades criaram e as pessoas que participam e colaboram dentro da enciclopédia. Essas regras incluem essa burocracia que eu mencionei e se organizam em torno de alguns princípios que em inglês chamam de wiki-wiki-way, né, o caminho wiki. Né. Como a gente está acostumado com as artes marciais, eu escrevi wiki-wiki-do. Então, o que é o wiki-wiki? Do way. O que é o modo wiki de se trabalhar, que se configurou? É uma série de princípios de como organizar um trabalho colaborativo que estão implantados tecnicamente na lógica do software wiki. Então, o Software Week ele foi criado, desenhado e foi evoluindo junto com essa proposta de trabalho colaborativo da Wikipédia. E, aos poucos, isso foi levando ele a um certo formato que traduz as regras da comunidade dentro deles. E existem regras que existem fora do software, mas que o software facilita a sua execução. Uma coisa interessante, isso vai um pouco dentro da lógica do que tem um autor que é o Lawrence Lessig, que talvez alguns já tenham ouvido falar. Ele escreve um livro muito, muito importante chamado Código e as Outras Leis do Cyberespaço, onde ele identifica como dentro do cyberespaço, dentro da internet, o software que você usa determina as leis que você obedece. Então, é como se o software fosse a lei, o software codifica a lei num sentido muito mais forte do que a lei, do que a lei do Estado de direito existe, porque a lei do Estado ela pode dizer que se eu pegar um livro da biblioteca e sair correndo, a polícia pode ir lá e me pegar e me trazer de volta e colocar o livro de volta. A lei na internet, o software, ele me impediria sequer de ir e acessar o livro e levar ele embora. Então, ele é muito mais restritivo, ele tem a capacidade de ser muito mais restritivo do que uma lei governamental, digamos, do direito, né? E no sentido de que, de certa forma, o software, dentro da internet, o software codifica a gravidade, ele codifica o funcionamento do seu corpo, ele codifica ele determina todo o acesso que você tem à realidade virtual, né? Diferente das leis que a gente está acostumado aqui fora. Aqui a gente tem as leis humanas e as leis da física. O software está mais próximo das leis da física do que das leis humanas. E a Wikipédia funciona porque, em certos aspectos, ela escolhe um certo grupo de leis físicas, leis do software, que vão permitir construir um outro grupo de leis humanas em cima dele. Então, por isso que eu falo, existe os aspectos que o software instala e os aspectos que a comunidade gere dentro da Wikipédia, né? É claro que, no caso, o software foi evoluindo e é construído, e as regras do software são geridas pela própria comunidade. Mas para a comunidade exigir uma mudança no software é um processo muito mais lento e precisa de um consenso muito maior. Então, certas coisas são mais estáveis, digamos. A primeiro aspecto, existem duas maneiras de você descrever as características do funcionamento do software e da comunidade que fazem ele funcionar dentro dessa proposta de trabalho colaborativo sobre bens comuns. E uma dessas maneiras é ir para um lado mais político. E na política, pelo menos na teoria democrática moderna, se fala muito em transparência, participação e distribuição. No caso, a descentralização das tarefas, né? Então, se você for olhar esses movimentos por democracia participativa, movimentos por transparência política, todos eles estão pautados numa espécie de teoria política que, de fato, vem desde antes, né, mas que hoje está um pouco mais em evidência essa noção de que política funciona quando você tem transparência, participação e descentralização das tarefas. Aqui eu chamei de distribuição porque eu acho que é uma palavra melhor. Descentralização faz mais sentido no sentido de que hoje você tem um governo centralizado demais e você quer abrir um pouco isso, né? Mas a ideia por trás dessa descentralização é que haja uma distribuição das decisões, né? O que significa cada um desses? De um ponto de vista mais de negócio, mais de administração de empresas, digamos, ou de engenharia de software, as palavras seriam integração, autonomia e modularidade. Então, a ideia é explicar um pouco como cada um desses se traduz dentro da Wikipédia. No caso de transparência e integração, o que isso representa? O que é integração? Por que a Wikipédia integra a informação? Por que essa informação é transparente? Então, porque nenhuma contribuição à enciclopédia é perdida em momento algum. Então, tudo que você coloca a mais ali é acumulado. E acumulado de uma maneira integrada. Ou seja, existe um integrador inteligente que vai lá e te permite recuperar qualquer momento dessa história de contribuições. Então, toda a página da Wikipédia... Vamos ver aqui essa... Sei lá. Jogos Paralímpicos de Inverno 2010. Toda a página tem essa opção de você ver o histórico da página. Esse é o primeiro aspecto fundamental dessa transparência, que qualquer modificação que seja feita, desde a criação desse artigo até agora, está listada aí com a hora, o minuto, o segundo em que ela foi, o minuto que ela foi feita e a pessoa que fez essa modificação. A pessoa está identificada voluntariamente. Qualquer um pode editar como um anônimo. E aí fica registrado o IP da pessoa. Se a gente tiver sorte, vai ter um IP editando aqui. Mas acho que não. Todo mundo resolveu editar autenticado. Se não, no lugar do nome, Debone 2007, por exemplo, estaria escrito 201.548.267.14, sei lá. E que seria, identificaria um IP, o computador físico de onde a pessoa está falando, né? Para onde esse computador está ligado na rede. Então, esse aspecto de transparência na construção de uma coisa comum é absolutamente fundamental dentro da Wikipédia, que permite qualquer pessoa, permite que todas as intervenções, primeiro, permite que as pessoas conheçam a história do que está acontecendo, e segundo, que todas as intervenções destrutivas possam ser revertidas facilmente. Existe uma série de... Quando eu falo integrador, é porque existe a possibilidade de você comparar essas diferenças de uma maneira fácil. Então, sei lá, o que aconteceu nessas últimas 4 edições desse Debone? O que essa pessoa andou mexendo aí no artigo que eu gostei? Será que ele fez besteira? Será que ele fez coisas boas? E aí eu posso ver o que foi exatamente que ele mudou. No caso, ele só estava mudando coisas técnicas dentro do artigo. E essas coisas técnicas fazem parte dessa integração também. Quer dizer, existe uma inteligência processando esses artigos que permite você automatizar algumas tarefas. É claro que nem... Quando você começa a contribuir, muita gente nunca contribui com essa parte automatizada. Felizmente, tem um monte de programador de computador contribuindo com a Wikipédia, e eles gostam de mexer nessas partes que envolvem categorizações automáticas e coisas assim. O segundo aspecto dessa transparência é o aspecto humano dentro. Né? Quer dizer, de um lado, você tem que o conteúdo gerado é sempre historicamente registrado, todas as ações sobre ele, e publicamente. Quer dizer, não é porque eu estou logado que eu pude ver aquela página de histórico. Qualquer pessoa pode acessar aquela página de histórico e ver quem foi que editou o que, quando, como. E a segunda é que as tomadas de decisões dentro do projeto, o que é uma regra, o que é um artigo bom, o que é um artigo ruim, o que a gente vai colocar um aviso para as pessoas tomarem cuidado... Como a gente vai organizar as categorias do projeto, isso tudo também tem que ser feito através da Wiki. Então, existe uma página onde acontecem todas as discussões da Wikipédia. Se você entrar aqui, em geral, a gente acaba até ignorando essa barra do lado aqui, mas ela dá acesso ao espaço de convivência da comunidade que colabora no projeto. Então, se você clicar em boas-vindas, por exemplo, ele vai te explicar mais ou menos tudo que está, uma parte do que está acontecendo, né? Então, por que contribuir, como consultar, como editar, por que se registrar, e aí falar da comunidade, as normas de conduta, o valor do projeto, enfim, isso está... Tem um artigo em áudio também, se não quiser escutar. Então, essas normas de conduta, quer dizer, são definidas pela comunidade. E a definição dessas normas todas ocorre através da própria Wikipédia. Então, se você entrar aqui na esplanada, por exemplo, é o espaço de diálogo dentro do projeto. E aí tem várias propostas, anúncios. Nas propostas vão ter propostas de mudanças nas políticas de funcionamento do projeto. E qualquer pessoa pode chegar aqui e escrever algo a respeito e também propor. É claro que aí você entra no lado humano, e é onde surge um pouco a hierarquia fluida, digamos, do projeto. Ou seja, as pessoas que contribuem há mais tempo são mais respeitadas, que acabou de chegar, se alguém acabou de chegar aqui e falar, vamos mudar o projeto inteiro, o pessoal vai falar, não, meu amigo, né? E existem grupos, e aí, bom, aí vocês vejam a humanidade, né? Existem os grupinhos, existem pessoas que seguem outras mais fielmente, e... Enfim, é uma política mesmo que acontece aqui de gestão desse projeto. Só que é uma política que acontece justamente nesse ambiente transparente e participativo. Então, tem que existir uma política, e, por sorte, ele já está no ambiente, até por isso a metáfora é interessante, quer dizer, de que essas questões, esses princípios políticos se aplicam diretamente no projeto. Né? Então, todas as decisões, todas as opiniões que as pessoas expressaram também são transparentemente guardadas e arquivadas. Então, essa esplanada está arquivada desde, se você quiser ver as discussões da Wikipédia em 2004, em Wikipédias em português, vai estar aqui as pessoas estavam discutindo, o que elas estavam discutindo, só tem que entrar, por exemplo, aqui arquivo, arquivo da Esplanada. Então todas as propostas, todas as ideias de como vai funcionar a enciclopédia ocorrem aqui dentro da própria enciclopédia. E essa página aqui eu também posso ver o histórico dela da mesma maneira que a outra. Então eu posso ver quem discutiu qual edição, dizendo o quê, quem modificou o quê e tal. O que é bastante interessante, porque você pensa, é um espaço de discussão onde as pessoas vão colocar, vão necessariamente colocar opiniões contraditórias, onde eu tenho a liberdade para deletar a opinião da pessoa que está contra mim. Só que ninguém faz isso, porque todo mundo sabe que, primeiro, isso é visto como o cúmulo do absurdo, e você imediatamente vai ter sua conta bloqueada, banida, e você nunca mais vai poder sorrir aí dentro. E segundo que... E segundo que todos, a opinião da pessoa, nunca, da pessoa que você apagou, não é perdida, ela está lá. A dificuldade da pessoa recuperar a opinião dela é simplesmente apertar um botão. E se é a opinião dela e ela está interessada no assunto, ela certamente vai voltar lá e ver o que ela escreveu. Então, existe essa questão bastante interessante. Alguém tinha pergunta por aqui?
Nada é removido?
Nada é removido. Existem algumas situações em que... Existem pessoas que têm autoridade para remover coisas. Nada é removido... completa e definitivamente nada. Imagens, acho que imagens em alguns projetos pode acontecer isso. Mas assim, texto, acho que depois textuais especialmente, o que pode acontecer é um administrador tem autoridade para tirar uma edição da vista de outras pessoas. Isso acontece com edições difamatórias. Quando alguém chega dizendo, fui difamado, não sei o quê, eu não quero que apareça nem no histórico do negócio, porque senão eu vou entrar na justiça contra vocês. Nesse caso, o administrador pode ir lá e te dizer, isso aqui... Pum. Mas assim, é uma ação dele. As ações dos administradores também ficam todas registradas. Então vai aparecer lá, foi removido pelo tal administrador, tal coisa. Então não é só as edições que são registradas. Mudança de nome, de mover uma página de outro lugar para outro, deletar uma página, são ações também. Todas as ações dentro do site ficam registradas. E nesse caso eles deletam, mas só quando assim, é absolutamente claro que é uma difamação e alguém entrou na página para xingar, sei lá, toda a família de outra pessoa, e a pessoa teria direito de entrar na justiça, e se realmente ia causar um problema, aí é aberto para as pessoas discutirem, e se foi concordado que isso tem que ser apagado, o administrador pode apagar. E aí, o que acontece com isso? Ele continua visível, mas só para os administradores, e só para as pessoas que têm algum acesso privilegiado dentro da enciclopédia. Quer dizer, e essas pessoas podem recuperar aquele conteúdo a qualquer momento. E se alguém notar que um conteúdo foi... Então, quer dizer, existe sempre esse feedback. Se alguém notar que o conteúdo dele foi subtraído nesse nível, sem que haja uma justa causa, os outros administradores podem ver que aquele administrador fez isso, e isso, bom, simplesmente acaba a carreira do cara também. Carreira, né?
E quanto à pesquisa, tem assim, uma estatística de o que é mais pesquisado, o assunto mais, sei lá.
Tem, bom, curiosamente, essa semana teve um cara que criou um site onde você pode ver uma coisa relacionada a isso. Deixa eu ver. Alguém tinha uma pergunta lá atrás, enquanto carrega? Bom, isso depende da justiça do país decidir. A princípio, as pessoas têm a ideia de que elas vão processar uma fundação e vão ganhar dinheiro... ou algo assim, ou simplesmente querem realmente, sinceramente, ver apagados aquilo lá. Mas existem casos de ameaças pessoais a editores da Wikipédia, a gente conhece alguns que já passaram por isso, mas nunca nada concreto, porque também em geral, quando alguém vai fazer isso, ele faz como anônimo, faz como IP, enfim. E outra coisa assim, acusações de difamação, até onde eu sei, se você retira a difamação, você não pode mais ser processado, a não ser que a pessoa possa provar que houve danos concretos. Como nunca, que eu saiba, ninguém foi concretamente danificado por uma difamação na Wikipédia, não chegou a esse nível ainda. Mas. Então, a gente já chega lá. Respondendo você, algum cara, essa semana montou um site. E todos esses dados da Wikipédia também tem uma espécie de API, para quem sabe programar. A API é tipo uma interface que você pode escrever um programa e ele acessa os dados da Wikipédia sem ter que tipo, acessar a página e ficar recortando da página o que é o conteúdo, o que é não sei o quê. E esse cara fez um site onde ele registra o número de acessos para diferentes artigos da Wikipédia e mostra um gráfico assim, dos artigos que estão mais sendo lidos e tal. Tinha uma trendingtopics.org, ele registrou. Ele fez isso essa semana. E antes era possível, na própria página do artigo, você olhar quantos acessos ele tem. Então, se você for numa página do artigo da Wikipédia, algum que não esteja aqui... inclusive, esse cara usa a contagem que a própria Wiki faz. Mas é visível, ele está, por exemplo, no caso... Por exemplo, né?
Tem uma outra página da Wikipédia que fala quais são esses assuntos, como esse trending topics, né? Quais são os que estão se destacando. E fica impressionante, você olha para lá, o quanto futebol e novela e Globo, qualquer coisa relacionada a Globo, mídia em geral, mas é especialmente o Globo, são muito destacados todas as vezes. Tanto em participação das pessoas que querem ler, quanto aquelas que querem escrever. Então, esses dados são interessantes para mostrar o que mobiliza as pessoas em português, no Brasil e tal, até comparar com outras, mas são coisas bem interessantes.
Aqui, originalmente, da onde, inclusive, o cara tira os dados, se você entrar na página de histórico, que nem a gente está vendo a página de histórico da Paralimpíada, aqui você tem uma opção, aqui, ferramentas. Ligações externas, número de visitas, pesquisar história de edições, estatísticas de edição. Então, aqui já tem o número de visitas. Mas se você quiser olhar as estatísticas de edição também, ele fala uma série de coisas para essa página, né? E ele dá uma série de informações sobre como a página vem sendo editada estatisticamente, em que meses, enfim, quem foram os usuários que mais editaram essa página. Então tem uma série de... Então, o que você fala? Integração e transparência. Transparência nunca é só você jogar as coisas. No caso, é também ser aberto para as pessoas não só processarem, como que nem esse outro cara faz, mas... E isso aqui, na verdade, se você olhar, está num site fora da Wikipédia, né? vsacaonline.deutschland. Então, quer dizer, pessoas fora que pegaram os dados crus, que estão totalmente abertos para as pessoas mexer, e criaram programinhas e criaram coisas que foram aos poucos integradas na própria Wikipédia. Então, existe ativamente essa questão de você dar transparência, no sentido de também dar acesso às pessoas integrarem os dados como elas acharem mais interessante. Isso aqui, por exemplo, é super importante. Você quer saber quem é a pessoa que mais contribui em determinado artigo, ou se algum artigo está desproporcionalmente sendo contribuído por uma pessoa. Você pode suspeitar que o ponto de vista dela está mais exaltado e tal. Então, tudo é bastante transparente nesse sentido.
O convívio dá para localizar também o contribuidor pelo nick dele?
Então, você tem qualquer lugar que você clicar aqui, o nome da pessoa, você vai entrar na página de usuário da pessoa. Que é uma página que, com o propósito, é descrever. É uma página que a pessoa pode editar para colocar o que ela quiser, mas também não é o que ela quiser. É descrever o foco da contribuição dela dentro da Wikipédia, contextualizar ela dentro das contribuições da Wikipédia. E você pode entrar em contato com a pessoa na discussão ou mandar um e-mail privado para ela que... Você pode ver as contribuições dos usuários, você pode pegar uma pessoa e dizer, eu quero ver o que essa pessoa andou fazendo. Eu clico aqui, clico na página da pessoa e aí vou em contribuições do usuário. E eu sei tudo que esse cara andou mexendo na Wikipédia nos últimos, desde que ele entrou e registrou essa conta.
Inclusive dá para ver o histórico por IP.
Por IP, exatamente. Os anônimos, né?
Um projeto bastante grande nos Estados Unidos que mostra o quanto a Casa Branca ou essa empresa tem editado massivamente este artigo especificamente. Isso vale para o bem e para o mal. O governo chinês também pode pegar um IP e falar que essa pessoa está escrevendo em algum momento. A transparência está associada.
No caso dessa página, é dentro da Wikipédia. Tem um outro URL que você pode ver as contribuições da pessoa em tudo, em todos os projetos Wikimedia. Mas aí, aqui dentro, esse link direto aqui, dentro de cada wiki, é focado naquela wiki. Se quiser ver a contribuição geral da pessoa, você vai num outro lugar, é meio avançado, chama Tool Server. Tem um monte de... Você viu aquele domínio na Alemanha? Tem um outro domínio na Alemanha que tem toolserver.de, que é, tem mais um monte de ferramentas. Os alemães gostam de ficar mexendo nisso. E, enfim, tem um lugar para você mandar um e-mail para a pessoa também. Enfim, mas se você escrever na discussão da pessoa, então toda página de usuário também tem uma página de discussão, que é o espaço natural de contato com a pessoa. Se você colocar qualquer um novo tópico, por exemplo, nova sessão, e eu escrever alguma coisa, esse Debonha 2007 vai receber um e-mail dizendo que alguém escreveu na página de discussão dele. É a única situação em que você recebe um e-mail, assim, dizendo, olha, alguém quis contactar especificamente você. Aí tem um monte de barra, então as pessoas falam muito dentro da Wikipédia, não é? O texto não simplesmente aparece lá, as pessoas discutem. E dão, enfim, existe uma série de partes de motivação que a gente vai falar, então dão estrelinhas, dão parabéns para as pessoas. É bem interessante. Assim, você não, a internet é um espaço que, onde você não tem necessariamente não consegue rastrear ninguém que não queira ser rastreado. Em geral, as pessoas acabam deixando sua marca, de alguma maneira. Da mesma maneira que a Polícia Federal acha caras que estão, sei lá, fazendo cybercrimes dentro da internet e vai atrás, faz investigação e acha, é possível você achar quando alguém está pegando IP ou pegando as contribuições, ou às vezes os diferentes IPs que a pessoa vai usando, é possível você diminuir o alcance da... Assim, não existe um foco muito grande em identificar quem são as pessoas contribuindo. Até porque se o departamento de no caso do Brasil, o CGIBR, Comitê Gestor da Internet, contribui, algumas pessoas dentro do CGIBR voluntariamente contribuem nas páginas relativas à gestão da internet, a como funciona a internet, eles vão lá e editam, assim, porque é do interesse deles divulgar essa informação. Até você vai dizer, isso é ruim? Não, isso é ótimo. E as edições deles são muito boas. Agora, o importante é, eu posso ir lá e olhar, porque eu me interesso por esse assunto, e conferir se eles estão contribuindo besteira ou não. E, agora, claro, se tiver uma... Quando que as pessoas vão dar atenção para IPs que começam a mexer muito? Quando existe uma clara... Quando começa a ficar clara uma má intenção ou alguma coisa desse tipo, ou uma parcialidade muito clara, ou uma tentativa de subverter o sistema. E aí existem ferramentas como bloquear um IP, ou, enfim, ou acompanhar esse IP. Porque como eu posso olhar todas as contribuições do IP específico, eu posso ir acompanhando o que esse cara anda fazendo. Fala, ele continua pentelhando. Até chegar uma hora, não, vamos bloquear ele. Ou então vamos mandar um recado. Porque dá para você colocar mensagem na página do IP. E aí se você deixa uma mensagem na discussão do IP, a próxima vez que aquele IP acessar o Wikipedia, aparece uma barra, você tem uma mensagem. Então não tem como mandar um e-mail, porque ele está anônimo, mas ele recebe um aviso, de toda forma, de que alguém está tentando falar com ele. Então, se ele nunca mais responde e continua editando, quer dizer que ele não quer conversar. E se ele não quer conversar, meu amigo, aí fica mais fácil você argumentar para bloquear aquele IP. Então, tem todo um processo aí, que é essa política humana, né, que, de gestão, baseada e integrada e fortalecida pelo software que permite toda essa transparência. Né. A segunda questão é a participação ou autonomia, né? Que é autonomia no sentido de que a pessoa não precisa de autorização de ninguém para fazer nada. Então, a princípio, se eu tenho conhecimento para fazer uma coisa super complexa, eu posso chegar lá e fazer. Se quiser mudar a página principal do Wikipedia, ela às vezes fica bloqueada, porque é a página principal, tem sempre alguém querendo mexer e fazer alguma coisa. Mas, assim, um portal sobre algum assunto, alguma categoria maior, se eu quiser mexer e eu souber, não tem nada que me impeça. Então, nenhuma página, a princípio, tem nenhuma restrição para as pessoas mexerem nela. Nesse caso aqui, os Jogos Olímpicos de Inverno, você lembra que ele está ligado na página principal. Ele abria a página principal e já estava lá com um artigo em destaque. Né? E mesmo assim, eu posso vir aqui e tem a possibilidade de editar ele. Eu poderia deletar ele, sei lá. Não vou fazer isso, é claro. Então, os artigos na página principal têm uma página. Então, todas as organizações que não são a criação de artigos também têm páginas para organizar elas. Então, existe um domínio fora dos artigos, que é o domínio Wikipedia. Então, todas essas páginas, por exemplo, a Esplanada, os portais, bom, existe o domínio portal também. Mas no caso das páginas de portal comunitário, por exemplo, onde ele fala um monte de coisa sobre como funciona a comunidade e tal, dá acesso a espaço de discussão, ele está dentro desse Wikipedia 2. Então, todas as páginas que começam com Wikipedia 2 pertencem a esse domínio de organização do projeto. Então, existe uma página aí dentro que é artigos destacados, onde o pessoal discute dentro dessa página sugere artigos para serem destacados, quais são as regras para você destacar um artigo. Então, você ter um artigo destacado é uma coisa super legal dentro da comunidade, porque quer dizer que você trabalhou num artigo até ele ter, chegar num nível de aperfeiçoamento em que o pessoal topou colocar ele na página principal. Então, sei lá, aqui. Então, tem uma proposta, por exemplo, eu fui procurar sobre, aqui no portal comunitário, que é a entrada para a organização da comunidade, fui procurar sobre destacados. Então, já achei aqui, por exemplo, aumento do tempo de permanência dos artigos destacados na página principal. Então, já tem uma proposta sobre artigos destacados. Então, onde são construídas essas políticas? Aqui. É aqui onde o cara foi resolveu discutir, ele fez uma proposta, as pessoas concordam ou discordam, e blá, 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 e tem um monte de discussão, e blá, 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 e blá, blá, blá. Enfim. E você pode ver quem participou, e da mesma maneira como qualquer outra página da Wiki, você pode dizer quem participou da elaboração dessa política, quem concordou, quem não concordou, fica tudo registrado publicamente. Bom, chegando na integração, na participação. Bom, tem essa questão de que tudo é aberto, né, para as pessoas editarem, mesmo como IP e tal. E aí a questão da hierarquia, quer dizer, onde entra a hierarquia, né, se tudo é aberto, por que tem uma hierarquia? Né? Quem são essas pessoas nessa hierarquia? Então, são os administradores. Então, o que os administradores fazem? Eles executam as políticas que foram decididas pela comunidade. Então, aquela página onde tinha as políticas, onde tinha que isso foi decidido, no caso dessa proposta, quem votou aqui? Então, essa é outra coisa importante. Qualquer pessoa pode votar. Desde que, ok, existe um... então, existem barreiras de acesso, mas elas são sempre posteriores em reação a abusos. E se o abuso desaparece, a barreira, a princípio, cai também. Então, no caso de você votar numa proposta, qualquer pessoa que tenha feito mais de 100 edições e tenha a conta há mais de 45 dias pode votar em qualquer proposta sobre qualquer coisa. Qualquer votação da Wikipédia é aberta a qualquer pessoa que tenha uma conta com 100 edições e a conta exista há mais de 45 dias. E esse critério, 100 edições e mais de 45 dias, só existe porque pessoas que... Bom, primeiro lugar, para evitar pessoas que criam várias contas para ganhar uma votação. Seria a coisa mais fácil. Então, como uma pessoa pode criar quantas contas ela quiser, você tem que ter um critério mínimo para acesso à votação dentro do projeto, senão vira uma disputa de quem consegue criar mais contas. E aí não existe essa disputa, porque cada um cria um software que cria infinitas contas, e vai ser infinito contra infinito. E não acontece nada. Assim, enfim. E a questão de ter 100 edições é assim. Existe... para criar a conta, então a conta precisa ter feito 100 edições válidas. Então edições que não sejam vandalismos, que não tenham sido revertidas. Então tem que ser alguém que de fato pegou aquela conta e contribuiu com ela durante um tempo significativo. Para dizer basicamente, para justamente tirar essas criações de contas automáticas para distorcer votações. Isso tem um outro efeito, que aí é discutível se é objetivo ou não, que é você também restringir as votações a pessoas que têm um mínimo de contato com o projeto. Quer dizer, que pelo menos já editaram uma página para saber como é editar uma página da Wikipédia. E, bom, tem esse efeito colateral. Se é isso... ou não, se é um bom motivo para ter, quer dizer, se não existisse as criações de contas e as votações, será que valeria a pena manter esse limite? Não sei. Isso não precisou ser discutido. Outra coisa importante é que todas essas decisões são tomadas por consenso. Tanto quanto possível. Então, essas decisões são feitas por, como eu falei, votação. Votação, na verdade, é um último recurso. O que existe é sempre uma busca de consenso. Quando essa busca de consenso falha, acontece uma votação. Então, quando o cara escreve concordo, não é que ele está dando um voto para concordo. É que ele está dizendo que quer expor que ele concorda. E à medida que as pessoas vão se acumulando as opiniões, se busca uma opinião que todas as pessoas concordem. Esse que é o ideal. Ou pelo menos uma maioria muito significativa. E quando isso chega num ponto em que não dá, ou porque... sei lá, um grupo grande, dois grupos grandes não querem dar o braço a torcer, ou alguma coisa assim, ou a decisão é adiada, porque uma das regras tácitas da Wikipédia é que ninguém está com pressa, ninguém está com pressa, se a gente não chega num consenso sobre o assunto, talvez seja melhor não decidir nada, entendeu? Agora, tem situações em que não dá, que você tem que decidir, é uma coisa que tem um problema, tem duas soluções para o problema precisa ser resolvido de alguma maneira. Aí você entra na votação. Aí é o último recurso, seria o grande último recurso. Isso acaba alguns assuntos, outras situações em que você quer ter
tem pressa para resolver uma coisa, acabam indo para votações também. Mas, idealmente, se tenta evitar o máximo possível. É claro que, e aí entra onde eu falei a cultura das comunidades. Tem comunidades que são mais votacionistas, tem comunidades que são mais consensualistas. E aí varia de, sei lá, português para italiano, para alemão, para inglês, para japonês. Bom, e esses administradores, como é que são, como é que são eleitos, né?
Artigos em português e tudo mais. Eu tenho a possibilidade de editar artigos em outras, em Wikipédia de outras línguas também. Se essa regra das 100 edições mínimas, do criação a 45 dias, é só da Wikipédia em português ou em outras línguas também?
Cada projeto é independente do outro. Então, se você editar na Wikipédia em português, você não vai ter... Isso não... Na verdade, assim, eu não posso nem responder essa pergunta, porque pode ser que na Wikipédia em surinamês, os caras chegam e falam, não, aqui qualquer edição que você fez em qualquer projeto conta. No caso da português, só valem edições no domínio principal. Na Wikiversidade, por exemplo, já não. Edições em qualquer domínio, não precisa ser o domínio principal. O domínio principal é onde estão as páginas de conteúdo, não de discussão do projeto, ou de discussão das páginas. Então, na Wikiversidade, se você participar nas discussões, pelo menos por enquanto a regra é essa, se você escrever um monte nas discussões, você está valendo, você pode ter voto quando necessário. Se você, por outro lado, na Wikipédia não, na Wikipédia você tem que contribuir, Wikipédia em português, você tem que contribuir nas páginas de conteúdo. Então isso depende, cada comunidade, de cada projeto tem autonomia total para decidir isso. Então, eu não tenho uma resposta. Em geral, cada projeto prefere ser, até por essa liberdade, prefere ser autocontido. Então, assim, eu vou olhar para as contribuições no meu projeto. Até porque uma pessoa que está acostumada a contribuir no Wiccionário, pode, e aí entra talvez um pouco essa questão do conhecer um pouco o projeto. A pessoa que contribui no Wiccionário, que é um dicionário baseado na mesma lógica, não vai saber contribuir na Wikipédia, porque eles são projetos muito diferentes. O Wiccionário não tem que dar referência, não tem que ter ponto de vista imparcial, quer dizer, é um dicionário, não existe. A pessoa não tá acostumada a entender como são as coisas importantes para fazer aquilo funcionar naquele contexto. Enfim. Mas eu acho que é mais por essa noção de ser autocontida que eles preferem olhar só para as próprias contribuições do próprio projeto. Né? Agora, isso não impede você de participar do consenso. Isso só é uma questão para quando cair em votação. Qualquer pessoa pode escrever a opinião dela sobre um assunto qualquer que foi levantado, pode dizer que concorda e dizer que o voto dela é nulo. Quer dizer, destacando, lembrando que o voto dela é nulo. Ou nem isso, se quiser colocar opinião, só coloca opinião. O que existe, então, o último ponto que faz a participação é justamente isso. Como surgem esses administradores? Da mesma maneira que as políticas, eles são eleitos, não são nem eleitos, eles são nomeados por consenso. Então, o administrador, para ser nomeado, ele precisa ter um consenso, todo mundo tem que gostar dele. É claro que consenso nunca é absoluto, então, quando outras pessoas vão olhar e falar, eles vão, ok, se for, sei lá, 4/5 das pessoas se manifestaram a favor e não houve nenhuma objeção, que tivesse um argumento muito sólido, tudo bem, pode ser que o cara vire administrador. Mas aí os caras que não foram ouvidos vão lá e quebram o pau com o cara também depois e vão dar trabalho para ele. Mas então o objetivo é buscar o mesmo tipo de processo para chegar na decisão de quem pode ser administrador. Você pode até se autonomear, dizer eu quero virar administrador. E, enfim, cada projeto, lembrando que estou falando da Wikipédia em português, cada projeto tem a sua própria dinâmica de quem é colocado como administrador, e burocrata, existem dois cargos. Então, quem elege, quem coloca o administrador, quem chega à decisão de que um administrador chegou no consenso, não são outros administradores, são cargos que têm um cargo que só serve para nomear outras pessoas. Ou nomear não, executar a nomeação. Então, todas as hierarquias são hierarquias de execução. Você ganha a possibilidade de executar certos consensos da comunidade, certas decisões da comunidade. Então, existem os que executam as decisões das políticas sobre os artigos, existem os que executam as decisões das políticas sobre aqueles que executam as decisões das políticas sobre os artigos. Então, são os burocratas. E são esses dois níveis que existem, administradores e burocratas. Mérito. Então, existe, na Wikipédia em português, existe um quiz que eles pedem hoje em dia para os candidatos administradores preencherem. Então, você tem que mostrar que você tem alguma noção de como executar as tarefas de administração, que você tem finalidade com as ferramentas, porque o administrador ganha acesso a algumas ferramentas para fazer certas edições mais rápidas do que outras. E, então, existe um certo... E como você vê certas questões, como o princípio da imparcialidade, como você vê a questão do princípio da validade das edições, de que é uma fonte confiável, e outras coisas que entram dentro de ser uma enciclopédia, né? E como ele vê a gestão do projeto. Então, e aí, depois ele responde esse quiz, as pessoas tendo as respostas, quer dizer, depois dessa primeira... como é que chama? É a primeira etapa, é a primeira inquisição, avaliação, que as pessoas começam a se manifestar a favor ou contra aquela pessoa. Então, na Wikipédia, em português, tem esse processo. Outros projetos menores são um pouco mais flexíveis, tipo, estamos precisando de um administrador, alguém quer ser? Em geral, nesses projetos menores, tem as pessoas que todo mundo se conhece, em algum sentido, não existe muita preocupação, assim, também. Não. Quem avalia o administrador é qualquer pessoa da comunidade ou fora, pode ir lá e comentar. As pessoas que têm 100 edições, então, as pessoas que são editores com alguma frequência, podem votar se a coisa chegar numa votação. Se a coisa chegar num ponto em que você é obrigado a votar. Mas qualquer um pode expressar a sua opinião e discordar ou concordar com o cara. E as pessoas que nomeiam, que vão lá e têm a ferramenta para transformar alguém em administrador, são os burocratas, que são nomeados da mesma forma. E aí agora, os burocratas só têm o poder de se elegerem a si mesmos ou de autorizarem a si mesmos a serem burocratas ou autorizar um administrador a ser burocrata. E uma outra coisinha a mais, mas é basicamente isso. Eles gerenciam os cargos. Então, eles não têm nenhum poder efetivo sobre nenhuma ferramenta para editar acesso a excepcional dentro do projeto. Primeiro aqui. Existe uma cultura de reputação muito forte. E dentro dessa cultura de reputação existem vários pontos de vista. E é uma coisa que se cria internamente. É uma cultura, que nem você falou. Tem pessoas que acham que número de edições é muito importante. Se você olha o cara pedindo para ser administrador, ou sei lá, às vezes uma coisa mais banal, sei lá. O cara editou uma página com uma coisa que você não concorda. E o cara vai lá, abre, esse cara não tem nenhuma edição. Então, ele está só aqui para fazer bagunça e vai lá e tira o cara, ou não quer saber do cara. Ou então, se o cara é candidato a administrador e não tem edição, você vai lá e fala, mas ele não tem muita edição, por que ele vai ser administrador? O que ele está querendo fazer aqui? Outras pessoas veem mais um outro aspecto, o quanto o cara responde, o quanto o cara é capaz de dialogar, E acho que todos esses pontos de vista têm uma função em equilíbrio aí dentro. Quer dizer, existem coisas que são capturadas no número de sessões que você não consegue capturar numa conversa, a experiência mesmo do cara em ficar mexendo naquilo, editando. Existem coisas que você captura numa conversa que você não vai nunca capturar no número de edições, porque tem várias maneiras de você subir o seu número de edições, sei lá, fazendo um monte de bobagemzinha, ou, enfim, às vezes até fazendo coisas que, em geral, a comunidade nem gosta, nem aprovaria, mas você vai lá e fica mexendo. Especialmente, sabe, você quer ver o caráter da pessoa ou a experiência da pessoa em relacionar com outras pessoas, o número de edições não te diz nada disso. Né? Então, existe uma cultura de reputação, as pessoas, muitos se conhecem, muitos relacionam, se apresentam. Né? E aí entra um pouco desses prêmios que uns dão para os outros. Então, eu dou uma estrelinha para você, quer dizer que se alguém abrir sua página e gosta de mim, ele vai ver e falar, não, o cara que eu gosto desse cara, então provavelmente esse cara é bacana, vale a pena conversar com ele, saber o que ele pensa, enfim. E existe, por último, um outro problema, que são dentro dessa questão de gerenciamento de indivíduos, existem os sock puppets, que são os bonecos de meia, que eles chamam. Essas pessoas que criam várias contas e editam com as várias contas para poderem ter vários votos em uma decisão, ou poderem fazer monólogos, diálogos monológicos. Né? Então, eu quero aprovar o meu ponto de vista, então eu vou lá e falo o que eu quero, depois eu ponho um cara respondendo, mas com um argumento que eu sei exatamente como responder, e isso é considerado uma prática muito ruim, mas acontece, tem gente que vai lá e fica criando essas contas, que são os fantasminhas, como o sistema permite. Né? Quando é identificado, existe uma... E o que aconteceu acontece, na verdade, é que se institucionalizou o Sock Puppet. Então você pode ter essas figuras, desde que na sua página você diga, eu sou o marionete de tal pessoa. E na frente da pessoa, eu sou o mestre de tal marionete. E você pode ter suas várias marionetes. E elas são úteis, porque algumas pessoas gostam de... Até são úteis, porque algumas pessoas gostam de separar as contribuições delas em diferentes áreas ou em diferentes tarefas nas marionetes. Então, eu tenho uma marionete que só mexe com um certo assunto. Eu tenho outra marionete que só mexe com outro assunto. E aí, é mais fácil de eu me gerenciar. Se eu estou preocupado em olhar só as coisas que estão nesse assunto, eu vou na minha marionete e ela já tem tudo montado para eu me preocupar com aquele assunto. Mas aí já são pessoas que, sei lá, têm 10 mil edições. As pessoas já são mais realmente envolvidas na coisa toda. Posso dizer, é uma ferramenta útil até isso. Mas se alguém tinha uma pergunta, não? Tem encontros presenciais de vez em quando. Em São Paulo, acho que faz um tempo que não acontece. O pessoal da Wikipédia, em português, tinha o Wikisampa. Aconteceu até... Acho que o último foi no começo do ano passado. E depois não aconteceu com mais tanta frequência. Teve alguns encontros organizados aí por... Quando eu for falar de todos os projetos, talvez falar rapidamente sobre os capítulos da Fundação. São grupos de contribuidores que se organizam em vários países para fazer tarefas fora do virtual, né, fora da enciclopédia. Por exemplo, sei lá, esse curso tem muita relação com o capítulo brasileiro, que é o Wikimedia Brasil. O Thomas aqui é um dos participantes também. Então, existem algumas atividades que foram realizadas por contribuidores da Wikipédia, onde eles estiveram presentes. Mas, assim, encontros só para socializar o pessoal da Wikipédia não tem acontecido tanto. Esses outros encontros mais de discussão, mais amplos, aconteceram umas 3 vezes, até mais. Teve oficinas em alguns lugares e tal. Mas encontros só do pessoal da Wikipédia para socializar, ou o pessoal do projeto em si, tem um tempo que não acontece. Em São Paulo, pelo menos, que eu saiba. Bom, esse é o ponto final da participação, né? Então, todos podem editar, existe uma hierarquia, mas ela é... Existe uma série existe uma hierarquia, mas ela é determinada por um consenso onde todos podem participar. Essa hierarquia é só de execução de tarefas decididas pelo próprio consenso da comunidade. E as votações também são utilizadas como um último recurso. Né? E também são abertas a quase qualquer pessoa que tenha algum mínimo de familiaridade com o projeto. Os 20 funcionários. Não. Exato. Os funcionários, na verdade, eles cuidam... Bom, primeiro tem a board, são as pessoas que foram eleitas pela comunidade para gerirem a fundação. É quem tem o poder de assinar o papel, e quando tem a assinatura de todos eles, o papel tem validade como uma ação da pessoa jurídica Fundação Wikimedia. E aí tem os funcionários que tem várias funções. Alguns funcionários têm a função de relacionar, fazer o relacionamento da comunidade com a fundação. Alguns funcionários têm a função de fazer a parte mais de comercial, digamos, de como a fundação, o que a fundação gerencia? O que a gente chamaria de recursos rivais do projeto, que são aquelas coisas que, se forem compartilhadas com as pessoas, vão ser perdidas. A infraestrutura física, que é uma coisa que a Wikimedia tem que pagar a dela, E a identidade da marca da Wikipédia. Então, essa é talvez o que dá uma das coisas que... As duas coisas dão mais... As 6 coisas dão trabalho. A infraestrutura física. Então, tem pessoas... Parte dessas pessoas trabalham na infraestrutura física. Parte dessas pessoas trabalham no relacionamento com a comunidade. E manter a comunidade a par de tudo que a fundação faz. Manter a comunidade... ajudar até, às vezes, com alguma experiência. Porque muitas dessas pessoas são ex-contribuidores da Wikipédia, muito experientes, que acabaram sendo adotados pela fundação. Fazer relacionamento sobre distribuir informações pelas diversas wikis. Então, quando a fundação tem um anúncio, ela precisa traduzir esse anúncio em 250 línguas. Então, existe um processo, aí pessoas que ajudam nisso e tal. Mas isso é feito com muito, quase sempre com voluntários. Então, o cara vai lá, posta a mensagem em inglês e os caras daquela wiki, daquela língua, traduzem para a língua deles. Né? Mas tem alguém que tem que ir lá e escrever qual é a mensagem da fundação e as pessoas são identificadas. E essa última parte que é agenciamento da identidade da Wikipédia. Aí tem pessoas que são responsáveis por fazer acordos com companhias, acordos com... e organizar a captação de recursos. Então, a identidade no sentido de que é uma imagem que você pode usar para agregar doações. Tanto de doações do público, que é o que acontece quando aparece aquele banner lá em cima, e todo mundo vai lá, algumas pessoas vão lá e clicam, e doam alguma quantia para o projeto continuar funcionando, quanto para negociações com empresas que querem usar o logotipo da Wikipédia. Então, sei lá, operador de telefones na França queria colocar um aplicativo no celular que desse acesso à Wikipédia. Então, como é que isso pode ser feito? E aí, a fundação que negocia com eles a possibilidade deles usarem. Porque eles podem fazer isso de qualquer jeito. Eles podem fazer um aplicativo que dá acesso à Wikipédia. Porque o conteúdo é livre e o acesso ao sistema é livre. Eles só precisam ter uma conexão à internet e você vai lá e acessa o que você quiser. Agora, eles querem colocar o logotipo da Wikipédia no aplicativo para ficar bonitinho, para associar a marca deles, que eles estão fazendo uma coisa legal para os usuários e tal. Então, como é que isso pode ser feito? Eles não podem usar a marca, porque a marca é uma marca registrada. Então, é uma identidade. Né? Então, como a gente vai fazer parcerias dessa identidade? Então, parte da fundação serve para reger isso também. E parte da fundação trabalha no planejamento estratégico, que é uma coisa que começou ano passado, que eles chegaram e falaram, não, a gente tem essa fundação e tal, mas ainda está ruim 8 pessoas na mesa decidindo o que vai acontecer. Como é que, mas a gente não tem condições também de pegar e fazer todo mundo participar de qual vai ser o futuro da fundação. A gente não tem pique para pegar e tentar mobilizar as pessoas. A maioria das pessoas estão mais interessadas em contribuir nos projetos. Esse tipo de organização é uma coisa que existe, requer uma experiência de organização que o pessoal nos próprios projetos às vezes não tem. Então eles contrataram algumas pessoas, algumas delas mais permanentemente, a maioria acho que temporariamente, né? Uma equipe especializada em planejamento estratégico, com o desafio de fazer um planejamento estratégico envolvendo uma comunidade de milhares de usuários, que é uma coisa que é totalmente nova, assim, também. Então, foram uns caras muito, muito experts, assim, para vocês, e muito loucos, assim, toparam fazer essa coisa. E aí, está acontecendo esse processo de planejamento estratégico, criaram uma wiki para esse fim, que chama Strategy Wiki, strategy.wikimedia.org. Tem acontecido há um ano já, então, quais são as áreas prioritárias, uma das perguntas é onde investir os recursos da fundação. Mas várias outras perguntas surgem também sobre como gerenciar a marca, sobre como evoluir o software, que é mais importante, usabilidade ou negociar com o governo chinês, quer dizer, onde a fundação deve focar os seus esforços. Né? E que ideias novas podem surgir desse processo. Então, está num estágio bacana esse processo, ainda está aberto para participação. Aliás, não vai se fechar em momento algum a participação. E acho que é isso, acho que é o que a fundação faz. São funcionários pagos pela fundação, e eles podem todos ser conhecidos na página da fundação. Se você lá, staff, vai mostrar todo o staff da fundação. Eu não sei se o pessoal do planejamento estratégico está todo lá, mas se você for na Strategy Week, estão lá as pessoas que são pagas para fazer o planejamento estratégico. E acho que é isso. Thomas sabe bastante da fundação.
Já tem crescido bastante, são 39 hoje funcionários pagos. Tem uma série de consultores, uma série de profissionais que prestam serviço para a fundação. Mas o interessante da história, você falou, não falar um pouquinho da história, mas essa parte da história da Wikimedia, da fundação, é interessante porque o projeto surge antes da fundação. O projeto surge em 2001, a fundação surge só em 2003, só para validar que é um projeto sem finalidade lucrativa e tal, onde a marca, a Wikipédia, ela é de propriedade de uma fundação. E por algum tempo essa fundação não teve funcionário nenhum. Então, alguns anos, quando eu falo tempo, alguns anos. Então, por 2 anos nem tinha fundação, por mais 2 anos quase não tinha funcionário. E recentemente, até o ano, agora já é retrasado e tal, eram tipo 5, 6 funcionários. O ano passado 20, agora 39. Mas 39, que a Wikimedia Foundation, principalmente a Wikipédia, já se tornou o 5º web property mais visitado no mundo. É a primeira sem finalidade lucrativa na lista dos 10 mais e tal. E é a única que tem uma equipe funcional contratada tão reduzida e um orçamento que, por mais que esse ano tenham captado em torno de 10, 12 milhões de dólares, até bem pouco tempo atrás não era nem 200 mil dólares. Então, assim, é um dos poucos casos onde, com pouco dinheiro, pouco recurso contratado, mas com enorme exército de voluntários e tal, chegou ao resultado que tem hoje. E tal. Então, e não tem nada a ver, os funcionários lá não são os administradores das comunidades, né? Mas são coisas diferentes.
Desde quando que tem?
Como?
Desde quando que tem a sede da fundação?
A fundação mesmo, ela era na Flórida, onde estavam os servidores, a partir de 2003, mas não tinha nem equipe, então tudo bem, né? Fica onde quiser. E aí, a partir de 2008, foi para São Francisco, exatamente para poder alavancar a questão da tecnologia, a questão das parcerias institucionais e tal, ou mesmo a atração de recursos talentosos para poder gerir um site que se tornou competitivo. E aí, nessa lógica e tal, essa posição no ranking entre os 10 mais, recentemente o Facebook passou a Wikipédia, os sites da Wikimedia. E aí tem uma questão de atração dos olhares mesmo, e como se tornar ainda assim um dos sites mais visitados para compartilhar conhecimento, nenhum outro objetivo comercial está ali por trás. Mas aí tem que atrair o público, os profissionais certos, e São Francisco acaba sendo um ponto.
Uhum. Bom, por fim, talvez a parte transparência, participação e distribuição. Aqui a palavra modularidade vai fazer muito mais sentido do que a palavra distribuição. Talvez. A ideia é que as coisas sejam geridas no nível mais local possível. Isso também é um princípio de governança política moderno, né? Cada vez mais se fala no papel das cidades e como as cidades são o elemento fundamental do governo e tal. Mas também é um princípio da computação. Qualquer programa de computador que você for, a arquitetura recomendada para qualquer programa que vai ter uma escala grande é que ele seja o mais modular possível. Você faz módulos que assumem funções específicas e são reutilizados em módulos maiores que vão crescendo na complexidade do programa, mas cada módulo em si consegue ter uma complexidade gerenciável, porque as tarefas complexas, quando chega nesse nível de complexidade, vão se modularizando em coisas menores, né? Essa noção de modularidade, emprestada desses vários lugares, né, quer dizer, compartilhada com essas várias outras atividades, é absolutamente fundamental para a facilidade como a Wikipédia ganhou escala. E no caso do Software Wiki, como ele encara essa modularidade, né, primeira coisa, ele tem engraçado, porque essas coisas estão todas... Essas três princípios estão... quando eu falo que o software foi desenhado algum do tempo para refletir a lógica da colaboração, não é à toa. As três coisas que eu falei estão exatamente nessa barra. Quer dizer, a página é a própria página em si, o conteúdo. A transparência está aqui nesse botão, a participação está nesse botão, e a modularidade, a distribuição, está nesse botão. Então não tem... que ler, editar, ver histórico e discutir. Isso. Então são essas três funções básicas que estão assim, escancaradas nessa porcaria desse software, e por isso que a Wikipédia é um exemplo tão interessante de produção colaborativa, porque ela conseguiu destilar os elementos no básico do básico deles. Assim. Então, todas as páginas de conteúdo da Wikipédia têm um espaço para discussão do conteúdo que está diretamente naquela página. Então, você especializa, você coloca, transforma em algo local o que é a discussão de um conteúdo. No caso aqui, esse artigo aqui, o pessoal nem estava discutindo tanto. Ou então, às vezes são arquivadas essas discussões. Nesse caso aqui, alguém pegou e falou, vou fazer um artigo legal para os Jogos Paralímpicos, e mandou bala. Também não é muito o que discutir sobre os Jogos Paralímpicos de inverno. Agora, se você pegar uma coisa mais interessante, vamos ver. Talvez isso aqui venha mais a cair. Se bem que eu não sei se é tão controverso assim. Ok. Já tem um pouco mais de questões sendo levantadas a respeito do que vai ser colocado na página. Então, isso varia muito de cultura também. Alguém estava comentando comigo que na Wikipédia japonesa, por exemplo, as pessoas discutem qualquer coisa. Discutem, e algumas pessoas que realmente pegam lá e colocam o texto na página, falam, ok, isso agora está bom, coloca na página. A maioria das pessoas, ela não se sente tão apta a mexer na página, mas se sente muito aberta a entrar no espaço de discussão. Em português é meio que um meio termo, se não me engano, tem algumas em que o pessoal não quer nem saber discutir, vai editando tudo, e só discute quando realmente tem um problema, ou alguém quebra o pau. Então é um pouco cultural isso. Mas a questão importante é que, e acho que aqui existe todo um mecanismo dentro da Wiki para localizar, para tornar o mais local possível a solução dos problemas. Então, o problema sempre tem que ser resolvido no nível mais local em que ele pode ser resolvido. A página de discussão é o primeiro instrumento que associa cada página um espaço para resolver qualquer assunto relacionado a ele. E aí o extremo desse instrumento é a tal da esplanada, a gente viu as discussões mais amplas possíveis sobre o projeto. Então, com as políticas gerais do projeto. Entre uma coisa e outra, o que existe? Bom, eu acho que aí justamente nessa parte de discussão é boa, até legal de ver, por exemplo, ele faz parte do Wikiprojeto Biografias de Políticos. Não só ele faz parte do Wikiprojeto Biografias de Políticos, como ele faz parte... Ai, meu Deus. Cadê? Não, está dentro do artigo. De um monte de categorias. Então, muitas pessoas estão interessadas numa determinada categoria e essas categorias organizam os assuntos dentro delas. E essas categorias podem ter subcategorias e toda uma hierarquia de categorias. Então, existe, entre as discussões mais gerais do projeto e as discussões mais específicas de um artigo, existe toda uma gradação de categorias que vão encampando cada vez mais. E não são categorias que uma está contida estritamente dentro da outra. Uma coisa pode estar em categorias, categorias podem se intersectar, podem se sobrepor, podem conter umas às outras, mas podem estar fora também. Além das categorias, existem vários portais que dão acesso a certos assuntos e outros tipos de ferramentas para contextualizar um artigo dentro de diversos níveis de conhecimento, né, de relação de pertinência daquele artigo. Então, o Sarney pode ser um governador do Maranhão, pode ser um presidente do Senado, ele pode ser visto por várias óticas, né, e essas óticas permitem organizar informação sobre esses diversos grupos. Então, se você quer ver aqui, se você está interessado em lista de presidentes do Senado Federal, você pode olhar isso aqui de uma maneira mais geral. Ou no caso do projeto que eu falei, o Wikiprojeto, né, na discussão tinha lá, Wikiprojeto Biografias de Políticos, pessoas interessadas em coisa um pouco mais ampla, que é a biografia do Sarney, pessoas interessadas em biografias de político, entram e conversam a respeito dentro dessa página. Então, existem páginas que veem o projeto com diferentes escopos e diferentes níveis dentro do projeto. Aí você coloca o seu nome, você está interessado nisso, você demonstra que você está interessado, as pessoas começam a acompanhar essa página. Aqui, novamente, políticos de vários países, então estão organizados por país. E aí a discussão do projeto, às vezes tem uma série de pessoas também discutindo como organizar as biografias de político, esse nível de abstração. Então, o projeto, além de modularidade, além de ter esse espaço local, existem vários níveis de abstrações no qual você pode entrar para discutir esses temas. Categorias, discussão... Portugal. Assim, não existe, em nenhum momento existe uma distinção se um colaborador é brasileiro ou de Portugal ou de outro país lusófono, ou dos Estados Unidos, mas fala português. Todas as pessoas colaboram e, a princípio, você não precisa nem dizer de onde você é. Se você quiser dizer de onde você é, você coloca uma bandeirinha na sua página de usuário, diz: eu sou brasileiro. Mas é mais para isso, eu sou brasileiro. Não existe uma... Agora, é claro, assuntos brasileiros estão mais interessados em assuntos brasileiros, portugueses estão mais interessados em assuntos portugueses. Ah, na língua, ok. Aí são políticas, certo. Na língua são políticas do projeto. A política atual é que um artigo começado em português de Portugal fique em português de Portugal. Um artigo começado em português do Brasil fique em português do Brasil. É mais ou menos essa regra. Talvez uma pequena variação em cima disso, mas a ideia é essa. Teve toda também uma questão quando mudou, teve a reforma ortográfica, então tem todo um trabalho em cima de fazer a reforma ortográfica, imagina o rolo.
Porque uma pessoa, por exemplo, brasileira pode pegar um artigo de Portugal e transpor para o português brasileiro e colocar isso... Porque não tem uma divisão entre as duas.
Não, é a mesma enciclopédia e é o mesmo artigo. Um artigo sobre, sei lá, Fernando Pessoa... É o mesmo artigo para portugueses, brasileiros, e angolanos, e moçambicanos, e todos os outros. E todas as pessoas colaboram. Agora, a ideia é que, se você vai contribuir no artigo, se você tem competência para isso, escreva o que você vai escrever em português, da mantenha a coerência do português que está escrito ali. Então, se está escrito atualizar, mantenha atualizar. E se for usar a palavra de novo, usa de novo atualizar. E se não, se tiver escrito atualizar, usa atualizar e não se preocupe. E da mesma maneira. Outro mecanismo de modularização. Duas outras coisas importantes da modularização é que as pessoas, como indivíduos, podem se organizar para acompanhar essa modularização. Então, ela não é só uma modularização estética ou no acesso, mas é uma modularização na digamos, produção ou na participação. Então, todo mundo que está cadastrado tem um link para as páginas vigiadas. Você pode colocar páginas vigiadas aqui. E se essas páginas são alteradas, no meu caso eu acompanho algumas páginas aqui, se essas páginas são alteradas, ele me diz quando as páginas que eu vigio foram alteradas, e quem alterou elas, e qual o tamanho da alteração, e quando foi a última vez. Então eu posso me interessar por algumas coisas específicas e acompanhar aquelas coisas. Existe também a possibilidade de acompanhar alterações em toda uma categoria. Então tem uma categoria, eu quero saber todas as coisas que estão sendo alteradas relacionadas àquela categoria. Ou, mais ainda, todas as coisas que estão ligadas por uma página. Então, eu quero acompanhar todas as alterações em páginas que falam a respeito dessa página. Então, tem uma série de maneiras de você criar prismas para o que te interessa e modularizar nesse sentido, encontrar um módulo que mais se adequa a qualquer a sua participação. Assim. E aí, para facilitar o máximo possível a pessoa acompanhar o módulo que ela quiser, ou o escopo que ela quiser, quer dizer, crescendo ou baixando nesse escopo. Então tem muita gente que acompanha, que trabalha e brinca muito no projeto sem nunca entrar na esplanada, que é onde discute os grandes assuntos. Até porque tem muita gente que acha que isso é abobrinha, que o importante é você escrever e contribuir com artigos. Tem pessoas que não, que acham que gostam de contribuir com artigos, mas gostam de ficar na esplanada falando sobre o futuro do projeto e as grandes questões da humanidade, coisas assim. Enfim. E isso entra a gente no... Alguém tinha uma pergunta antes de entrar no... Você, né? Então, o problema do título do artigo, ainda é uma questão, às vezes, do título do artigo. Né? Você tem um título em português de Portugal, um título em português... É o mesmo artigo, pessoas de todo mundo vão contribuir no mesmo artigo. Não vai criar dois artigos para ter... Não são línguas diferentes. Agora, se você fizer uma busca, em geral, vai depender do buscador saber identificar palavras um pouco diferentes. O que acontece, às vezes, é no título do artigo, que é a possibilidade mais fácil, quando tem o nome da coisa em Portugal, é muito diferente do nome da coisa em português, cria-se um redirecionamento. Ou seja, cria-se um outro artigo que, quando você acessa esse outro artigo que tem o título em português, de Portugal, ele te joga no artigo em português, que tá escrito, no artigo original, que está escrito com o título em português do Brasil. O caso mais conflituoso disso é no título de filme e de obras literárias. Porque em Portugal é um nome, no Brasil é outro, em outro lugar é outro. O que tem na Wikipédia brasileira, você vê, já é errado, Wikipédia portuguesa, da língua portuguesa, aliás, o pessoal chama lusófona, então quem está dentro vai sempre falar Wikipédia lusófona, nunca brasileira ou portuguesa. O que se faz é manter o título original, então se você procurar o nome do filme em inglês, você vai achar, e criar redirecionamentos para esse título original, com o nome do filme em português, com o nome do filme em inglês, ou mencionar no artigo, no começo, no Brasil, tal nome, em Portugal, tal nome, de forma que na busca você ache o artigo. Então, existe esse problema também da busca. Voltou a lista aqui, só para ter certeza. Todo mundo que tem o nome, que se inscreveu no curso, assinou? Então, eu vou passar aqui, vocês peguem. Essa outra lista aqui é para quem não está inscrito no curso, colocar nome e e-mail para poder receber meu e-mail. Todo mundo que está nessa condição, assinou, colocou aqui nessa lista? Bom, se você sabe que elas não vão se incomodar, podem. Põe um detalhe. Assim, ou se preferir, manda um e-mail para mim, dizendo que as pessoas gostariam de receber também as informações do curso. E onde eu estava? Não. Ok. E Bom, como eu estava falando, essa questão da mortalidade engata diretamente no próximo tema, que é a motivação. Quer dizer, por que que as pessoas contribuem? E aí vem um fato, quando a gente está falando de produção colaborativa de conhecimento e baseada em compartilhamento, ou de produção colaborativa baseada em compartilhamento, o que que é uma coisa que talvez seja mais único na Wikipédia é que ela é uma, o que se chama de uma produção social, que se veio a chamar, depois de um autor chamado, um dos autores principais chamado Benkler, que deu esse nome, é produção social, ou seja, produção de um bem, qualquer que seja, feita sem participação de mercados. Ou seja, as pessoas contribuem por outros estímulos que não estímulos de recompensa financeira ou mesmo recompensa pessoal no sentido material ou mesmo às vezes assim que não tem a intervenção de mercados na sua organização, né? Isso não ocorre com todos os outros exemplos que a gente vai ver de produção colaborativa, mas isso ocorre e faz parte importante de todos eles. Então, software livre, a produção social, é uma grande parte, um grande volume, e a base do software livre é produzido num esquema de produção social, ou seja, sem intervenção de mercados. Mas não é o todo. E talvez, e aí se a questão se teria o sucesso que tem ou não, sendo ou não o todo, é uma disputa. Mas a questão é que existe essa intervenção em todos os outros casos que a gente vai ver aqui. Desde blogs que têm anúncios até produção de software livre, até, enfim, outros lugares que dependem de, sei lá, até na Wikiversidade aqui, estamos fazendo esse curso porque o Centro Cultural abriu esse espaço para a gente, e isso tem a ver, enfim, com o programa do governo, tem a ver com coisas que, de alguma forma, saem dessas motivações puramente voluntárias, no sentido de não serem mediadas por nenhuma forma, não dependerem de nenhum mercado, né? Esse é um fato bastante interessante. A questão aí vem por que que as pessoas colaboram, então. E como essa colaboração consegue ser frutífera dentro desse sistema, né? E a observação, quando se faz pesquisa sobre por que que as pessoas colaboram para a Wikipédia, é que os motivos são os mais diversos que alguém poderia imaginar, assim. E existe uma base nesses motivos. Todas as pessoas veem como uma coisa importante estarem contribuindo para uma obra com um propósito humanitário maior. O próprio bordão da Fundação Wikimedia é: imagine um mundo onde todas as pessoas participam na construção e têm acesso a todo o conhecimento. Quer dizer, é um propósito claramente querendo expor e valorizar esse propósito humanitário. E isso está como base, uma certa linha comum a todas as motivações, mas dentro dessa linha, os interesses específicos, as explicações que as pessoas dão para a contribuição variam de tudo a qualquer coisa. Assim. E aí que a questão da modularidade entra fundamentalmente, porque ela permite as pessoas com os mais diversos interesses e motivações contribuírem o quanto e aonde elas querem. Então, a modularidade da Wikipédia não é só em espectro da contribuição. Eu estou interessado em, sei lá, cultura japonesa, e eu posso fazer olhar e posso me inteirar e posso participar de uma comunidade que só fala a respeito de cultura japonesa sem ter que me preocupar com o resto. Existe essa possibilidade, existem todos os mecanismos para me facilitar acompanhar só esse assunto, e ao mesmo tempo que me permite uma autonomia na edição que me permite, eu posso contribuir uma vírgula por semana. Tudo bem, você vai lá e vai contribuir uma vírgula por semana, e a integração permite que essa vírgula por semana seja construtiva. Então, 1.000 vírgulas por semana de 1.000 pessoas diferentes já começam a fazer uma diferença. Ao mesmo tempo que você tem essa variação nas motivações, essa modalidade no espectro. Então, nem todo mundo vai estar interessado em contribuir cultura japonesa, mas alguém vai estar. E alguém vai estar interessado em contribuir protocolos de comunicação entre sei lá, computadores. E alguém vai estar interessado no José Sarney. E alguém vai estar interessado em... Quer dizer, justamente por aproveitar ao máximo essa diversidade, essa multiplicidade de dentro da própria sociedade, que a Wikipédia consegue funcionar. Esse aproveitar ao máximo é basicamente é onde isso aqui alcança o seu destino, digamos, onde a modularidade, a possibilidade de autonomia e a possibilidade de integrar essas contribuições são aproveitadas no seu limite, assim, né? Um outro lugar onde essa diversidade de motivação é importante é no fato de ser uma enciclopédia. Porque em cada artigo você vai ter vários pontos de vista que podem ser abordados naquele artigo. E, de novo, você depende dessa abertura para diferentes perspectivas se manifestarem ali dentro para você ter um artigo equilibrado e não imparcial. E aí entra a definição de imparcialidade dentro da Wikipédia, que é uma coisa muito importante que está nos pilares. Imparcialidade na Wikipédia não é achar um ponto de vista que contemple a todos. É construir um recurso que dê ao leitor todos os pontos de vista, tanto quanto eles são representados na própria sociedade. Então, a Wikipédia, de certa forma, ela tem essa função fundamental de ser uma fonte terciária de informação. Ela não vai resolver as questões lá dentro, ela não vai determinar o que é importante ou não lá dentro. Ela vai utilizar o máximo que a sociedade já produziu sobre um determinado assunto para refletir lá dentro de uma maneira mais, digamos, simples possível e mais aberta possível a aproveitar essa questão da modalidade, da diversidade de participação. Então, você nunca pode dizer esse ponto de vista não quero nesse artigo. Você pode dizer esse ponto de vista tem que ser acompanhado de outro dentro desse artigo e, bom, está aqui uma série de fontes da imprensa, de estudos acadêmicos, mostrando que esse ponto de vista aqui é mais relevante do que esse, porque tem muito mais gente falando a respeito, tem muito mais coisas que a própria sociedade já considera representativa do que essa outra coisa. É claro que isso gera um outro debate, que é a própria retroalimentação desse sistema. Quer dizer, a Wikipédia está inserida na sociedade e influencia a sociedade. Então, ela também pauta a sociedade que ela quer usar como pauta para ela mesma. Agora, isso vai acontecer em qualquer sistema humano, você não tem como escapar disso. E a melhor ferramenta que existe para resolver essa questão é justamente os próprios três princípios, sobre três bases dinâmicas sobre as quais ela funciona, que é essa transparência, essa participação, essa modularidade, que permitem, se alguma coisa acaba sendo enviesada até por esse retroalimentação, as próprias pessoas dizem, isso aqui está acontecendo porque só as pessoas podem criticar um viés a qualquer momento e até usar a própria Wikipédia como fundamentação para esse viés estar acontecendo. Então, ela não ignora o fato de que ela influencia a sociedade, e, portanto, ela está pautando, indiretamente ela pauta a si mesma, mas ela tem na sua própria constituição as ferramentas para tentar lidar com esse viés. Agora, são as pessoas que estão participando que vão lidar com isso. Isso é importante também, porque por isso a unicidade dos artigos é importante. Por que que não cria vários artigos sobre um assunto? Porque justamente a ideia é criar um artigo que consiga criar esse consenso sobre quais são os pontos de vista. Então, não é um consenso sobre qual é o assunto, mas é um consenso sobre quais são as opiniões da sociedade que melhor refletem esse assunto. E esse é o consenso possível. E esse é o consenso que pode usar o melhor possível essa multiplicidade de motivações. Porque o outro consenso sobre determinar qual é o ponto de vista sobre um assunto é inviável. Né? É por idioma. Então, sim, se você olhar o artigo da Wikipédia em inglês, ele vai falar umas coisas sobre, sei lá, neoliberalismo, e em português ele vai falar outra coisa, e provavelmente são pontos de vista um pouco diferentes. E a ideia é que as pessoas se organizem. Agora, todos os países estão envolvidos. E existe uma troca, existe uma, até pelas pessoas que falam mais de um idioma e participam. Então, existe uma permeação entre eles, que eventualmente pode até ser positiva, mas o objetivo principal é que cada grupo de pessoas que consegue se comunicar entre si seja capaz de criar sua própria representação, ou o conjunto da sua representação dentro disso. É claro que muitas vezes, em alguns idiomas, usa-se referências de outros idiomas para embasar certos pontos de vista são relevantes. Ideal é que isso fosse o mínimo, mas tem certas situações em que não existe, sei lá, material suficiente ou público suficiente disponível no idioma e acaba se escolhendo material em outro idioma.
Acho que foi no ano passado, houve um incidente com a ocasião da morte de um hacker famoso, que eu, infelizmente, esse mesmo. E aí teve um puta quebra-pau na Wikipédia, porque estavam alegando que o verbete não tinha valor enciclopédico. Como é isso?
Essa é uma pergunta perigosa de responder, porque cada pessoa dentro do projeto vai te dar uma resposta diferente sobre o que é essas coisas. E assim, o que acontece é que as pessoas tendem a seguir o consenso que foi estabelecido no momento atrás, mas ao mesmo tempo assim, a Wikipédia não tem regras fixas. Então tudo vai evoluindo, tudo vai se deformando à medida das próprias comunidades, vai tendo um entendimento diferente. A questão da relevância enciclopédica é muito mal entendida, porque a regra, para chegar nesse consenso, para que isso funcione, as coisas têm que ser moduladas e mais objetificadas possível, objetivas possíveis. Então, relevância enciclopédica é determinada por regras, por uma referência específica a artigos em fontes de secundárias de primárias ou secundárias de informação que digam respeito à importância daquele fato. Então, por exemplo, outro dia estava tendo também uma discussão, no caso do De Padua, tinha um monte de gente, amigos dele, falando bem dele. Isso não é uma fonte secundária, isso não é uma fonte primária, mal é uma fonte, entendeu? As fontes têm que ser imparciais. Então, se tivesse um artigo, sei lá, da Folha de São Paulo sobre ele, como depois foi usado na discussão, o artigo do Estadão falando sobre a morte dele, não sei o quê, como depois foi usado um artigo dentro do negócio do governo federal, citando o trabalho dele, não sei o quê. À medida que as pessoas foram incorporando, aí o pessoal falou, ok, então tem a relevância que a gente está procurando. O problema é que as pessoas querem chegar lá e colocar um... Tem dois problemas. Primeiro, as pessoas não sabem como funciona o projeto, querem contribuir, ótimo, e vão lá e colocam De Padua, e esse cara fez isso, fez isso, fez isso, e não põe nenhuma referência. O cara que está lá vendo os artigos da área que interessa para ele, ou artigos de toda, tem gente que se importa com tudo e quer ver tudo. E vai lá e olha, isso aqui não tem referência, não tem nada, quem se importa que esse cara morreu, quem é esse cara, que diabo é, não sei o que ele inventou aí. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Daqui a pouco eu vou querer colocar a biografia do, para dar uma de Boris Casói, do lixeiro da minha rua, entendeu? Acho que até ele merecia, mas... Agora, aí o pessoal vai lá e tira. Porque existe uma certa noção de que para um artigo existir e não ser abusado, aí a gente entra naquela coisa, tudo tem que ter um certo número de olhos em cima dele. Um assunto que ninguém está interessado, escapa de todo esse funcionamento. Ok, vai fazer muito pouco mal, porque ninguém está interessado, mas vai acumular coisas que podem ser difíceis de você manter e categorizar. Então existe uma disputa sobre a Wikipédia deve incluir tudo, a Wikipédia não deve incluir só o que é estritamente enciclopédico, no sentido de que saiu no jornal, saiu um estudo acadêmico sobre aquilo. E tem que ter um balanço sobre essas duas coisas, porque se ficou claro, depois de todo esse tempo, que para um lado não vai, para o outro tampouco. Então, encontrar esse balanço é uma coisa que está sempre em produção. E aí, de vez em quando, acontece esse problema. Isso é importante outra coisa. Isso aí é exceção da exceção. As pessoas não percebem que assim, tem milhares de artigos sendo contribuídos por semana, por mês. Fizeram um contador, agora chegou em 15 milhões de artigos em todas as Wikipédias de todas as línguas. Então, assim, e o contador, se você põe ele, é um contador online. Então, ele vai... Já cada segundo está entrando mais de um artigo na Wikipédia. E como é que você vai controlar para que as pessoas não conseguem se colocar propaganda do que elas quiserem, vandalismo, difamação, cara. Você tem que ter algum critério sobre o que cabe lá dentro, pelo menos que balanceie o tamanho da comunidade, quantas pessoas estão realmente interessadas em ficar vendo se aquilo está coerente. Né? Se o mundo inteiro contribuísse na Wikipédia, ótimo, você pode pôr qualquer coisa ali, porque todo mundo vai estar lá olhando e todos os artigos vão ter pelo menos um grupo de 10 pessoas interessadas neles. Agora, dado que são um número, apesar de grande, reduzido de pessoas que estão interessadas em colaborar até hoje, agora pelo menos, você precisa ter certos critérios para bater esse número de pessoas interessadas em manter a coisa coerente com o tamanho da coisa. E o que aconteceu no caso do De Padua é que o pessoal colocou, as primeiras pessoas que bateram o olho lá falaram, isso aí não existe, quem é esse cara, de onde eles tiraram que isso aí tem interesse para alguém, deve ser um amigo dele, morreu um amigo, tudo bem, é para ficar triste, claro, vamos fazer uma homenagem, mas... Mas não é para o Wikipedia não é lugar para fazer homenagem, é para escrever coisas que são relevantes, no sentido que um dia se percebeu que era capaz de criar uma dinâmica útil. E aí, como colocaram para deletar, não sei o quê, aí o pessoal começou a fazer uma bafafá. Enfim, no fundo, o que aconteceu foi uma coisa extremamente saudável. O pessoal fez uma bafafá, houve uma reverberação daquilo, a própria sociedade se organizou em torno daquilo, mostrou o que achou e mostrou onde estavam os critérios de relevância para aquele cara, e o artigo está lá. E aí colocaram o artigo ficou com uma qualidade muito melhor do que estava antes, os artigos relacionados àquele artigo também melhoraram a qualidade, e, bom, criou-se uma inimizade porque, sei lá, é meio feio você falar que as pessoas não estão acostumadas, existe uma ignorância muito grande sobre o que é relevância enciclopédica no contexto da Wikipédia, e acham que estão xingando a mãe do cara porque falam que não é enciclopedicamente relevante. Você é um pior do que o cocô do cavalo do bandido, entendeu? Parece que você está diminuindo o cara que acabou de morrer, que todo mundo gostava, um monte de gente gostava dele, uma pulga, entendeu? Mas não, está simplesmente dizendo que o artigo não estava batendo os critérios, entendeu? E, talvez o linguajar esteja ruim, talvez devia se falar do artigo. O artigo não demonstra a relevância da enciclopédia. Tudo bem. É, mas existe um certo desentendimento aí, mas que acabou virando um entendimento. Isso acontece o tempo todo, quer dizer, uma vez por mês, pelo menos, tem um caso em que isso aqui, alguma comunidade descobre que a Wikipédia é uma coisa diferente do que eles imaginavam, e acontece isso tudo de novo, entendeu? No caso, deu um puta befafá, porque o cara era super conectado com o pessoal de blog, não sei o quê, esses caras vão escrever, e tomou proporções incríveis, não sei o quê, mas não é nada do que... Não é nada diferente do dia a dia da Wikipédia, que é um processo de aprendizado lá dentro também, é complicado. Que pode ser melhorado, é claro. É isso. E aí acho que eu entrei a introduzir sem falar muito a questão da validade das informações, quer dizer, o que é uma informação válida? A Wikipédia é uma informação que está uma referência secundária ou primária, ou seja, um artigo acadêmico ou uma pesquisa ou um artigo de jornal ou de uma mídia reconhecida sobre o assunto, né? Então, uma outra coisa muito comum... Foi meio o caso, no final o caso de Pada não era isso, mas a coisa mais comum é grupos que querem colocar o nome deles lá porque eles têm um blog, e no blog deles tem uma referência para eles mesmos. Se não tem gente olhando aquilo lá, se eles falam, o que eles estão falando a respeito, e dizendo, olha, isso aqui não é para pôr. E tem tanto disso que, às vezes, os caras não dão conta de chegar e todas as vezes chegar e falar, olha, querido, não é assim, é assado. Às vezes o cara vai lá e deleta isso. Bom, enfim, são pessoas, enfim, as pessoas não se entendem muito facilmente. A gente tem que entender isso.
Pensar um pouco nessa proporção, super, né, pouco envolvido na escrever artigo, e até entendo, sou um dos críticos, às vezes, dessa falta de boa vontade, ou mesmo de abertura, mas justificando a reação, muitas vezes, desses que estão bastante envolvidos e tal... É um pouco imaginar, essa proporção para mim é meio chocante. Se você pensar que 5% do mundo acessa a Wikipédia todo mês, 5% do mundo, ou um terço dos internautas, ou 360 milhões de usuários únicos todo mês. E são, por trás disso, tem a tecla editar. Se todo mundo quisesse, 350 milhões de pessoas editariam a Wikipédia. Só que só 0,025% editam. 100 mil pessoas editam com alguma frequência a Wikipédia. E essas pessoas, elas têm que dar conta, se de um dia para outro, de uma noite para outra e tal, 350 milhões de pessoas resolverem participar porque querem escrever a Wikipédia junto e tal. E aí perde o controle. Eles estão bastante envolvidos com aquilo que foi construído até aquele momento e começam a ficar sabe, tipo, bloquear tudo. Movimentos naturais mesmo daquilo poderia acontecer. Por outro lado, em situações normais, eu aproveito até aqui o grupo e tal, para imaginar... Poxa, 0,025% dos leitores da Wikipédia se transformam em editores é muito baixo. Ainda estamos numa sociedade de read-only, né, que é o Lessig que fala bastante, somente leitura, e não leitura escrita. Eu leio e rebato, e comparo, discuto, acompanho. 0,025% querem participar dessa sociedade. Tem que aumentar muito isso. Aproveitar dia normal para aumentar, porque se for da noite para o outro, o negócio quebra, fica todo mundo super estressado, mas cada vez mais, quais são os modelos? E aquela planejamento estratégico, uma das questões fundamentais mesmo, um dos eixos de desenvolvimento é como aumentar a comunidade de editores, transformar a maior conversão, né, de leitores para editores. E vocês, todos aqui, mais ou menos envolvidos com a edição dos artigos, poderão participar daquela Strategy Wiki, strategy.wikimedia.org, para sugerir, porque tem a perspectiva daqueles que estão do lado de fora, para falar, é um saco, ou, putz, eu sou recebido a tapas, sabe, tipo, e aí vocês podem sugerir quais são as ações que a Wikimedia ou a Wikipedia poderia fazer para aumentar essa taxa, que é ridícula. A gente está numa sociedade ainda que não percebeu que tem um botão editar e que pode construir junto tudo isso.
Observação sobre... É só para dar uma ideia, aqui na própria página, qualquer página que você vê na Wikipedia, esse menu da esquerda, também tem esse botão mudanças recentes. E ele mostra tudo o que aconteceu nos últimos minutos aqui. Então, aqui acho que tem umas 50 mudanças... 0, 19. Nos últimos 7 minutos tiveram 50 edições. Então, na Wikipédia em português. Num horário que já não é muito. Então, tipo, isso aqui é um monte de pessoas editando, só que isso aconteceu tudo num tempo muito recente. Né? Então, no último minuto, tiveram 3 edições, 4 edições, 5. E, enfim, a Wikipédia está sempre acontecendo. Né? Tem pessoas que ficam olhando essa página aqui, Budistas Resenhas, e não fazem outra coisa. Ficam olhando isso aqui, vendo tudo o que acontece. E vê, ah, isso aqui é legal? Ah, é bom. Isso aqui é ruim? É ruim. Tira. Não, de fato tem uma maneira de você ver só novas contas também. Você pode ficar. E tem gente que fica. Isso na Wikiversidade que tem meia dúzia. Vocês dizem, na Wikiversidade acho que tem meia dúzia de pessoas contribuindo com frequência. Aqui, se você criar uma conta, em 10 minutos você já tem uma coisa lá dizendo: parabéns, bem-vindo, não sei o quê, venha para o nosso programa de tutoria. Aliás, então, existem mecanismos para as pessoas se. Então, existe um esforço para tentar fazer as pessoas aprenderem um pouco também. Não é uma coisa assim, largada ao deserto. Existe um programa de tutoria. Se você clicar no negócio de bem-vindas, boas-vindas, você vai ver lá que existe um programa de tutoria, ou no portal comunitário. E, enfim. Então, só. Assim, e no fundo é isso também. Essa diversidade é fundamental. Dentro disso, Thomas falou de uma fração muito pequena da população contribui, isso também significa que a Wikipédia atualmente tem um viés da fração da população que contribui. E entender ela como esse espaço que 5% da população do mundo está lendo uma vez por mês é importante para ver, para reconsiderar essa questão da participação. Assim, os artigos vão ser tão melhores quanto mais pessoas com diferentes pontos de vista estiverem interessadas em participar deles e aprender e construir esse bem comum. Aí, e não ignorar, eu achei engraçado. Outro dia eu estava conversando com um cara que é o... Eu acho que presidente da Oi, alguma coisa assim. E ele falou, eu não sei porque as pessoas se importam e tem orgasmos quando sai uma nota na Folha sobre elas. O meu portal tem 30 vezes o número de visitantes da Folha por dia. E a Folha ainda, o cara recebe lá e vai saber se ele vai abrir a página que você tá. O meu portal eu te jogo na cara da pessoa, na página principal do meu portal, todo dia. E às vezes a pessoa põe lá e a pessoa nem tchan, quer sair na Folha onde ninguém vai ver, mas existe essa noção de reputação. Né? A Wikipédia, na verdade, é isso em anabolizantes, porque 5% da população do mundo vai acabar, ou pelo menos de uma língua, acaba caindo nesse negócio. Talvez português seja um pouco diferente, talvez mais, talvez menos. Deve ser por falta de 5%, entendeu? 5% das pessoas que estão conectadas à internet estão vendo essas páginas sobre esses assuntos, entendeu? E, eventualmente, vão cair nela. Como um todo por mês, né? Isso. É, das pessoas conectadas à internet é um terço, acabam caindo na Wikipédia. Então, acho que é uma questão de percepção do quanto contribuir nesse projeto é uma atitude de cidadania quase já, porque é um negócio que virou uma fonte importante de diálogo e de representação da sociedade. E ela se constrói mais qualidade quanto mais pessoas estiverem participando. Né? Sintetizando, então, só essas primeiras partes, tem uma frase aqui que eu fiquei 2 horas para conseguir escrever ela direito. Mas eu acho que resume um pouco essa lógica. Né? A combinação de volume e diversidade de motivações, convertidos em ações no integrador projetado para acomodar ambos, quer dizer, o volume e a diversidade de motivações, incrementado num objeto compartilhado, por causa das licenças livres, né? Formando uma comunidade gerida para valorizar cada contribuidor e promover um propósito realimentando essas motivações, né? Essa é a base dinâmica em que a Wikipédia conseguiu construir essa produção colaborativa de maneira fundamentalmente social, com motivações sociais, às vezes sociais no sentido de fora de mercado, e produzir, executar uma tarefa eficientemente, né, uma tarefa que não só é complexa, tem vários níveis de organização, várias áreas de organização, como extensa, né, imensa, e dentro desse... E, por fim, e a questão da confiança, que eu acho até engraçado que ninguém falou até agora sobre... Perguntaram na aula passada sobre confiar nos artigos da Wikipédia. Né? A questão da confiança, basicamente, no fundo, é que Eu vou ler de novo, porque também foi uma frase que deu muito trabalho escrever. Enquanto fala-se muito da confiabilidade ou inconfiabilidade dos artigos, não há um grande segredo no funcionamento da Wikipédia. O segredo está na proposta de relação com o conhecimento que ela oferece à sociedade. Conhecimento crítico, transparente, participativo, onde confiança representa uma atitude de cada pessoa em observar as fontes e a coerência da informação, aprendendo a pensar por si mesmo em conjunto com outros, as juntas questionarem e aprofundarem-se quando necessário, abandonando assim o uso indiscriminado de confiança como uma propriedade de autoridades ou instituições a quem se entrega permanentemente essas responsabilidades. Então, é um pouco isso, quer dizer, a Wikipédia é confiável, é tão confiável quanto mais você estiver participando. E participar significa ler aquilo com uma cara mente crítica, procurar as referências, verificar se o que você lê está bem referenciado no texto, se as fontes são confiáveis, e se não, participar e melhorar aquilo e aplicar essa lógica. No fundo, a proposta é mais profunda, é aplicar essa lógica a tudo que você tem contato. Por que a Wikipédia é confiável? Bom, sei lá, por que a revista Época é confiável? Por que o Estadão é confiável? Bom, foi um cara também que foi lá e escreveu o que tinha na cabeça dele. Quer dizer, ele, em geral, nem citam as fontes, nem nada. Quer dizer, então, por que a gente acredita de um lado da coisa e não acredita? Por que a gente acredita tão fácil de um lado da coisa e duvida tão fácil do outro? Quando poderia muito bem ser o contrário. Quando as justificativas poderiam muito bem colocar as coisas nos lados opostos. Então, na verdade, assim, o conhecimento como um todo, que as pessoas precisam passar a ter uma visão mais crítica e mais participativa, né? E não... que é talvez uma abordagem mais ampla daquela noção de que a internet transforma as pessoas em produtores. Acho que é mais do que produtores, dentro de um contexto onde é compartilhado, né, em participantes.
Só de graça mesmo e tal. Tem uma história que para mim foi tão simbólica aqui no Brasil. Quando veio o fundador da Wikipédia para uma série de atividades, inclusive uma aqui, ele foi entrevistado por um jornalista gravado e tal, depois foi mostrado, o jornalista, ele abre a matéria com uma cabeça com três informações, todas as três erradas mesmo e tal, longe de serem verdadeiras ou atuais. Ele fala essas três, fala, tô aqui com tal pessoa e tal, e a primeira pergunta que ele faz é Jimmy, a Wikipédia é confiável? E eu tava na mesa de edição com o produtor, e eu falei, olha, pro produtor, aproveita e refaz essa cabeça, porque ele errou nas três informações mesmo, mas... Ele teve a possibilidade de falar, é confiável? E quem estava ouvindo essa matéria, se fosse ao vivo, iria falar, bom, esse jornalista desse canal e tal, óbvio que está passando informação confiável. E esse que tem que responder se a Wikipédia é ou não é. É uma percepção, acho que a maneira que o Ale escreveu ali, ou a maneira que a proposta de reflexão é super importante mesmo. A gente está pronto para entender a pouca confiabilidade ou a muita confiabilidade de cada um dos meios? Também a gente não quer muito discutir isso, né? Vamos ler, o que tiver lá tá bom e tal. Mas é outra, e a Wikipédia, ela ilustra essa outra sociedade mesmo, que talvez a gente tenha uma certa dificuldade de conviver, mas eu fico imaginando que as pessoas que já nascem convivendo com ela, lá para frente vão falar, olhar para nossas gerações e falar, mas você não podia mexer em tudo que você lia? Você acreditava em tudo que era dito? Nossa, meu pai era tão besta, sabe? Tipo, ele lia, acreditava, né? Ele não formava opinião, ele tinha que decorar na escola. Gente, que besta, né? Então, assim, é uma nova sociedade. Essa sociedade é construída por uma série de voluntários e é aberta à participação de qualquer um e tal.
Então, por isso, inclusive, a tiragem de jornal...
tem valor e tal, quando você fala não é pago, o valor além do monetário, ele é bem presente nessas relações entre os voluntários e a Wikimedia. E realmente ele dá trabalho, eu concordo com você, uma boa apuração, uma boa enciclopédia dá muito trabalho, horas e horas. E aprofundamento também, e aí tem um ponto que você trouxe, que eu acho super importante, a fonte hoje, mesmo para a Wikipédia, são esses artigos que estão saindo na mídia tradicional. Mas tem uma pessoa envolvida até no grupo da Wikimedia, que ela propõe a Universidade da Comunicação Livre, o comunicador livre como aquele que tem autonomia, é muito parecido com o que o Ale acabou de apresentar, autonomia sobre a pauta editorial e sobre o veículo. Então, o Luiz Nassif, ele acaba se transformando como comunicador livre. Ele é remunerado, ele tem os modelos de negócio que estão por trás. Mas, assim, será que tem essa distribuição do poder das grandes mídias em várias pequenas ou médias, uma pluralidade de mídias mesmo? E a própria Wikipédia vai ter que enfrentar isso, de entender o que é fonte para a Wikipédia. Ainda não está nessa fase, mas vai chegar. Né?
Yeah. Oi? A Wikipédia nasceu? Ela nasceu ambiciosa. Era criar uma enciclopédia livre com todo o conhecimento do mundo. Desde o começo, o Jimmy Wales tinha essa ideia de criar um espaço onde todas as pessoas pudessem criar qualquer conhecimento. E assim, tão grande quanto a comunidade que ela pudesse angariar. E felizmente eles conseguiram gerir a coisa de tal maneira que a comunidade foi tão grande quanto eles está se tornando tão grande quanto eles queriam. Antes de responder, eu só queria fazer um comentário sobre a questão dos jornais. Que o que eu falei aqui, essa questão da postura com relação ao conhecimento, não diz nada a respeito sobre a Wikipédia substituir os jornais e nem a proposta dela. A própria, como o Thomas observou, a própria proposta da Wikipédia é se basear nessas fontes para criar uma enciclopédia onde as várias fontes possam ser apresentadas de maneira, todas elas de maneira crítica. A proposta da Wikipédia, nesse sentido, é promover a crítica. E essa questão de você duvidar da Wikipédia, duvidar não sei o quê, é tanto quanto você deveria duvidar de qualquer outro jornal. Não é que você deve extinguir um jornal. Agora, que os jornais estão sofrendo uma série de pressões e a possibilidade de fazer um jornalismo de qualidade e confiável, o que é confiável? Confiável é quando as pessoas são capazes de ser críticas e avaliar o trabalho de uma pessoa. Se essa pessoa tem um slogan do jornal em cima dela, que é o que acontece nos jornais, ou se tem um slogan, a marca do jornal em cima delas, ou se ela tem a marca individual delas, não muda nada. Quer dizer, no fundo, se ela tem a marca do Otávio, do Fias Filho ou do outro cara, ou se ela tem a marca do próprio nome dela. Se ela conseguiu criar uma identidade, ou ela, ou um grupo de pessoas que tenha ganhado reputação e confiança na sociedade, ela é tão válida quanto qualquer outro meio de comunicação. E vai encontrar seu meio, quer dizer, se nisso ela encontrou um meio de sobrevivência, como o Luiz Nassif parece ter encontrado, em geral vai ser o mesmo meio de sobrevivência dos jornais, que é anúncio, eu acredito. Ele simplesmente tem um jornal de uma pessoa. E, na verdade, não é nem de uma pessoa, porque o Luiz Nassif, no blog dele, se não me engano, tem colaboradores, já que são pagos também. Quer dizer, então ele tem um jornal dele, já que é um jornal online, está criando um jornal. É uma nova mídia online, está só competindo com... Agora, eu quero ver o dia em que a Folha abrir um espaço na primeira página, disser, entre no nosso site, sugira pautas, nós vamos investigar os assuntos mais votados. Isso que a primeira coisa que a Folha devia fazer era isso. Eu não entendo como eles não fizeram isso. Esse é o máximo. Eu ia assinar 3 folhas em casa. As pessoas poderiam dizer, o que a gente quer que seja investigado? Eu quero investigar mais o Sarney. Vai investigar mais o Sarney. Eu não quero que o Otávio Filho vai conversar com lá em Brasília para ver se vai ou não investigar mais o Sarney. Eu estou pagando. Eu sou assinante da Folha. Eu pago vocês, eu mantenho vocês. Triplico o preço da minha assinatura, mas me põe ali decidindo o que vai ser investigado. Essa é a resposta que os jornais precisam dar. É assumir essa identidade de que eles estão prestando um serviço para os assinantes. E não que eles são os donos da verdade, que a informação que vem deles é mais confiável pela estrutura que eles têm. Não é pela estrutura que eles têm. É pela possibilidade deles de prestar serviços aos assinantes. E eles têm toda a possibilidade tecnológica e reputacional para fazer isso e passar na frente. Porque se eles não fizerem, aí o blog do Luiz Nassif daqui a pouco vai mudar de 9 para o dia online... E vai começar a atropelar o Cacife News. E vai começar. E é o que está acontecendo. Assim, aos poucos, eventualmente, pode acontecer.
O interessante se pensar é que, por exemplo, o Twitter, que é totalmente aberto e qualquer um pode criar sua conta e meter o trombone no que quiser. Aí você vai no Trend Topics, que é o nível de assuntos mais falados, e você percebe que não é a relevância em si, não é que muitas pessoas estão contribuindo com uma informação nova. As pessoas estão repetindo o nome do Trend Topic, se perguntando o que é, ou duvidando, ou falando uma informação não relevante, e é isso que eleva dentro desse sistema de apuração a relevância dele. E aí que vai se mudando o quadro, né? Quando exatamente isso. É, quando os próprios usuários, nós, os leitores da imprensa, falamos, e aí, qual é a verdade de vocês? Isso condiz com a nossa? Isso condiz com o que a gente está vendo também? A voz? Não é só dar a voz, é...
leitores da imprensa, meio de cidadãos. A imprensa está ali. A imprensa é uma coisa que é uma empresa que tem uma funcionalidade, uma função social, e ela tem uma série de vantagens, uma série de condições criadas pelo Estado para que ela exerça essa função social de informar o cidadão e não de pautar. Agora, no fundo, o que acontece hoje em dia? Você acha que a Folha de São Paulo já não olha quais são os trending topics do Twitter para decidir qual vai ser as matérias de destaque? Claro que olha. Os caras também não são bobos. Mas eles não querem assumir a responsabilidade de colocar e dizer, olha, nós vamos fazer isso. Porque aí você tira o controle do filtro, do agenda setting deles, de determinar quais vão ser os assuntos da sociedade. Porque, de novo, a gente continua tendo orgasmo quando vê o nosso nome na porcaria toda de São Paulo. Não importa se saiu no trending topic do Twitter. Agora um pouquinho mais, existe o Twitter, o pessoal fiquei no trending topic, alguma coisa que eu faço está a ver com o trending topic do Twitter, a pessoa fica um pouco mais excitada. Mas ainda hoje o pessoal se pauta fundamentalmente pela mídia impressa. Ou isso vai mudar, nem a mídia impressa, por esses nomes da mídia impressa. Ou isso vai mudar, ou eles vão mudar e saber aproveitar e manter a própria reputação deles. Porque à medida que as pessoas verem que tem um meio que faz as mesmas coisas que eles fazem, só que assume que estão representando o cidadão, e funciona de maneira transparente nesse sentido, de se permitir ser avaliado, né? Porque quem who watches the watchman, né? Quem avalia, quem observa, quem vigia o vigilante. É o próprio cidadão. Sempre, a ideia sempre foi essa. Quem vigia os vigilantes? A própria sociedade tem que se vigiar. Quanto mais eles se permitirem vigiar, quanto mais os meios de comunicação se permitirem vigiar pela sociedade, e aí, quando eles não fazem isso, eles abrem espaço para o governo vigiar eles. E aí começa a ficar popular você falar de controle social estatal, não sei o quê. E aí eles querem falar que é censura. É censura, mas é por que censura? Porque eles estão merecendo essa censura. Porque eles não estão se abrindo a serem vigiados pelo quem tem que vigiar na própria fundação da empresa. A sociedade tem que vigiar como os meios de comunicação funcionam. Agora, se eles não permitem ser vigiados pela sociedade, porque eles não se abrem, se eles não explicam para a sociedade como é que eles estão escolhendo a pauta, então vai ter que ir o governo lá e pôr eles no pau, porque senão você vai ter o Jornal Nacional mostrando o golfinho na véspera da eleição do Collor, que nem teve, entendeu? Estava a véspera da eleição mais importante do país, os caras põem um golfinho. Eu falo, que legal. Eu tinha 10 anos e eu falei, esses caras estão querendo me sacanear. Dava para perceber, é ridículo. Eu tinha 10 anos e eu percebi, esses caras estão querendo me sacanear. Todo lugar do mundo, meus pais não param de falar de eleição, e os caras me põem um golfinho. Eu adoro golfinho, mas põe no dia seguinte, sabe? Ninguém, eles nem tentam esconder que eles estão mexendo os pauzinhos deles, sabe? Enfim, eu queria falar, acho que, bom, tem mais 15 minutos aí. Eu tenho que desligar aqui. A última coisa que tinha para falar era os projetos em geral da família dos projetos Wikimedia. E aí entra um pouco isso, porque um dos projetos se chama Wikinews, e é uma ideia de criar uma agência de notícias colaborativa. É um dos projetos que não funciona muito bem. E eu separei os projetos que funcionam bem. Commons, que são imagens, dicionário, transcrições de traduções de textos, e Wikispecies, que é um catálogo de espécies da biologia. E esses projetos funcionam uma maravilha. Esse projeto aqui não funciona muito bem. Livros, manuais técnicos e livros, texto. Wikinews, central de notícias. Wikiquote, uma coletânea de citações. E a Wikiversidade, que é um espaço para aulas. E qual a diferença básica entre esses projetos? Bom, tem duas, que são, de novo, baseadas naquela divisão que a gente fez. Transparência, participação, integração, autonomia e modularidade. Integração, todos eles têm. A transparência é intrínseca do software. Então, todos eles têm integração. Agora, o que acontece justamente é que esses quatro aqui se encaixam perfeitamente no sistema de autonomia e modularidade, que é fundamental para você conseguir funcionar com contribuições de produção social, sem mercados e outras coisas. Ou seja, uma imagem, eu vou lá, subo uma imagem, que eu posso subir categorizar a imagem, não tem muito, cada imagem é um módulo perfeito, cada categoria de imagens é um módulo também, tudo é simples de ser modularizado, e existe toda a motivação para colocar as imagens, porque elas vão ilustrar os artigos da enciclopédia, elas vão ser categorizadas, vão ficar bem bonitinhas disponíveis. Então, isso funciona muito bem. Tem milhões de imagens, acho que 5 milhões de imagens aqui. O Wiktionary é um dicionário. O dicionário também é um negócio super modular. Você definiu abobrinha. Não tem que preocupar muitas coisas. Você tem que saber o que é uma abobrinha. Vai lá, escreve o que é uma abobrinha. Tem uma, você sabe um significado adicional de abobrinha, você vai lá e coloca um novo significado, é uma linha a mais que você põe. É perfeitamente modularizável esse projeto. E é interessante, porque motivacionalmente é bacana. Se você brincar um pouco no dicionário, você vai ver que é divertido. Outra coisa que o Jimmy Wales fala muito na questão da motivação, quando todo mundo pergunta o Jimmy Wales, pergunta por que funciona a Wikipédia. Ele fala, porque é divertido. Antes de mais nada, ele fala, porque é divertido. Se não fosse divertido, nunca teria dado certo o projeto. Wikisources, a mesma coisa, você pode traduzir um parágrafo, outra pessoa vai lá traduz outro. Em geral, uma pessoa que põe um livro lá, tem interesse em ler aquele livro, acaba aos poucos brincando, traduzindo. E são livros que muitas vezes já estão na língua que você quer, então você simplesmente pega o livro e coloca lá, porque ele está em domínio público. Então é uma tarefa muito simples, você pode contribuir com uma pequena coisa, com uma grande coisa, e aceita livros de vários tipos, você não tem que dar muito trabalho. Você pode, de novo, encontrar o seu meio de participar. O Wikispecies também, o Species é um negócio que na biologia está muito bem, a própria biologia modulariza, né, que são as espécies, então você tem que só ter algum conhecimento de biologia e brincar, e inserir o que é, procurar em algum manual onde está, e preencher os campinhos e tal. E o que acontece aqui é justamente o oposto. O Wikinews e o Wikicoach tem um problema sério de motivação. Primeiro que uma coisa de citações não é uma coisa muito interessante de se contribuir. Tudo bem, você acaba achando citações na internet se você quer, não tem um caminho muito lógico para você seguir lá dentro. Que tipo de pessoa se interessa em contribuir citações dentro de um... Talvez seja interessante. E o Wikinews ele tem uma disputa direta com todos os blogs e sites de portais de notícias. Quer dizer, você vai contribuir uma notícia aqui ou você vai fazer o seu blog? Só de existir essa opção, você já divide as pessoas. E como os blogs surgiram e tem muito mais força, quer dizer, em geral, o caminho natural, se você quiser contribuir notícias, é criar um blog. Então, existe pouco incentivo para as pessoas participarem desses dois projetos. Opa. Então, deixa eu terminar de fechar isso aqui e eu falo disso aí, tá certo. Tinha mais uma pergunta que eu pulei também, eu não lembro agora. Bom, sim. O que é uma Wikipedia genérica? Ah. Tem outras enciclopédias. Não. Deixa eu terminar aqui e aí eu volto para essas duas questões. As genéricas e como os projetos surgem. Até que você falou da Wikinews e tal, a concorrência muitas vezes direta é com a própria Wikipédia, né? Porque
se o acidente da TAM, as pessoas começam a construir rapidamente o artigo da Wikipédia ao invés de construírem a notícia no Wikinews. Exatamente, porque tem 5% do mundo que vai entrar direto ali. Morreu o Michael Jackson, está todo mundo construindo a cada segundo a morte. Então, o Wikinews, a notícia quente mesmo, ela está acontecendo muito forte na própria Wikipédia.
É isso em termos das pessoas que já colaboram no projeto ou que conhecem mais o projeto, é verdade. Então, primeiro, a Wikipédia é uma disputa espaço com todos os outros, é verdade. A enciclopédia é um negócio super geral. Até por isso é bom colocar seus limites, assim, que é enciclopédia, que não é. Mas, assim, o Wikinews teria uma flexibilidade maior para apresentar notícias, assim. Então, só que tem toda essa concorrência, acaba tirando a motivação. Seja o cara que quer escrever na Wikipédia, o cara que quer escrever no próprio blog. E, enfim, o projeto acabou não ganhando momento, massa crítica. O Wikibooks e a Wikiversidade tem um outro problema, outro tipo de problema. Acho que a motivação é importante, mas tem um problema maior, que é a dificuldade de modularizar os assuntos. Você vai escrever um livro manual técnico, um livro texto, em geral, tem que ter uma didática. E a didática exige ter uma coerência no todo da obra. Então, usar, sei lá, mesmos recursos didáticos sequencialmente. Existe uma certa coisa, um certo ritmo no material didático que você não precisa ter numa enciclopédia. Então, ou nenhum desses outros tipos de formato. Então, existe uma dificuldade. Então, você vê muitos projetos começando nesses dois projetos, muitas pessoas começando e depois arriando, porque não é tão fácil outra pessoa vir e dar continuidade ao que ela está fazendo. Então, esses projetos têm problemas de motivação, de concorrência, e esses projetos têm problemas de modularidade. Então, de um lado, você tem a modularidade, a participação como problema, acessos a motivação como problema, e aqui você tem a modularidade como problema. Então, entra naquelas categorias que a gente discutiu, elas ajudam a entender um pouco por que esses projetos funcionam. Essa questão da modularidade, ela pode, existe uma maneira, algumas propostas para resolver ela. Aqui, por exemplo, é uma maneira de você abordar a questão da modularidade na Wikiversidade. O problema da modularidade é que é difícil outra pessoa dar continuidade a um trabalho ou criar um todo coerente. Então, é possível que esses projetos se beneficiem mais de sair um pouco do que a gente chamou de produção social, ou entrar em contextos onde, onde a produção não é meramente voluntária. Não que, sem abandonar nenhuma das características. Então, você passa a ter um funcionamento mais semelhante do que se conhece como funciona o software livre. Por exemplo, o software livre, ele começou como uma produção social, vá lá, porque dentro de universidade também, em certo nível, mas ele começou, hoje em dia tem uma ligação muito forte com várias indústrias que contribuem para o seu desenvolvimento, para a sua organização, e para dar uma coerência também, às vezes algumas, aquele tanto de energia que às vezes falta, de motivação ou de incentivos, que às vezes falta para um projeto se organizar somente voluntariamente. Né? Então, esses dois, de certa forma, eles têm esse problema de motivação junto porque as e de participação, porque as pessoas interessadas em produzir esse tipo de coisa já estão num contexto onde elas... É um problema e é uma coisa boa. Primeiro, elas estão num contexto institucional, em que às vezes dificulta ela participar fora desse contexto. Então, eu vou produzir uma aula, estou produzindo na minha universidade, na minha escola, e às vezes dificulta ela participar também num outro contexto. Por outro lado, é o contrário. Por outro lado, se as universidades e as escolas e os locais de aprendizado, as instituições relacionadas a aprendizado e ciência, olharem para o outro lado e começarem a apoiar esse tipo de atividade, por exemplo, como a gente está aqui, o Centro Cultural apoiando um curso ser desenvolvido na universidade, você passa a ter esse incentivo, esse último passo de incentivo em que você consegue, eventualmente, pode conseguir ter um ritmo desses projetos para para eles terem, eventualmente, produzirem material de qualidade em quantidade maior. Então, existe essa questão de como agora, aí entra, chega nessa borda do modelo de produção social, onde você entra daí no segundo exemplo, que a gente vai ver na próxima aula, que é o software livre, onde você passa a ter a mesma situação da Wikipédia, mas com um envolvimento enorme de interesses comerciais e governamentais e até das sociedades de outros níveis, níveis organizados da sociedade civil, dentro da produção desse software, desse bem compartilhado. Né? E é isso, essa era a observação final da aula, quer dizer, abre o espaço, a primeira abertura para você começar a entender como esse modelo de produção compartilhada, produção colaborativa baseada em compartilhamento, pode se aplicar em outras coisas, quando você vai saindo de coisas que se encaixam perfeitamente. Na verdade, consegue extrair as motivações, combinar as motivações e esse método de transparência, participação e distribuição perfeitamente. Quer dizer, quando você precisa de motivações de outras fontes, sem abandonar essa base dos mecanismos de integração, autonomia e modularidade, como a gente vai ver no software livre, que vão depois ser, a ideia é aplicar essa lógica e encarando as diferentes propostas de produção colaborativa dentro desse prisma e ver aonde elas podem se encaixar e aprender dentro desse com essas iniciativas que a gente já conhece, que são muito mais simples, mas por causa disso conseguiram ter uma escala muito maior. Né? E é isso. Acho que agora tem duas perguntas para responder, ou pelo menos para comentar. Tem que fechar aqui. Podem ir fechando o vídeo aqui, todas as coisas. Não tem problema. A lista ficou com alguém? Muito bem, gente. E é isso aí, eu devo mandar outro e-mail. Nada. Até a próxima aula, terça-feira. E é isso aí. Acho que a próxima aula a gente começa...